política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Continuam as discussões e ontem nós tivemos aqui muito sendo falado sobre isso em relação ao impasse entre Toritama e Santa Cruz no que diz respeito ao funcionamento da feira aos domingos. Esse assunto divide opiniões, é algo que nos últimos anos muito foi discutido, foi debatido. Há um ano atrás, no final do ano, nós tivemos esse mesmo problema, mas agora existe uma ameaça ainda maior por parte de alguns comerciantes de Toritama de descumprir esse acordo. À tarde, houve uma reunião entre o prefeito de Toritama, o secretário de Indústria e Comércio lá de Toritama, José Marcelo Silva, o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de Santa Cruz, Bruno Bezerra, e os representantes do Moda Center, Alain e Valmir, para que fosse cumprido aquilo que existe como trato entre as cidades. O fato é que, eu não vou entrar no mérito sobre a questão dos melhores dias de funcionamento da feira, esse é um assunto muito extenso e os clientes precisam ser ouvidos também. Mas o problema é que nós estamos já há muitos anos lidando com as feiras que acontecem em Caruaru, Toritama e Santa Cruz como se fôssemos mercados rivais. E essa é a maior incompreensão que nós temos nessa região. Na verdade, o mercado rival de Santa Cruz do Capibaribe é Fortaleza e o sul do país, sudeste do país. Enquanto a gente achar que o nosso concorrente está vizinho, é o nosso vizinho, nós nunca vamos conseguir dar passos mais adiante. Os outros polos comerciais, os outros polos, outras regiões pelo Brasil estão cada vez mais se organizando. Nós conseguimos avançar muito, demos um passo muito além. Quando o Moda Center foi lançado e a nossa feira que existia na rua deu um grande exemplo de modelo de organização e fizemos dessa cidade um grande polo de desenvolvimento, um grande mercado de feira organizado. Isso foi muito bonito, mas já dura 8 anos e 8 anos é tempo suficiente para os nossos reais concorrentes, aqueles que estão em outros estados, também se organizarem. E é isso que está acontecendo, e é isso que essa região precisa, é para isso que essa região precisa acordar. Se você parar para pensar, né, e fizer um estudo, você vai ver que São Paulo está retirando a comercialização de produtos de confecção do centro da cidade e levando para Minas Gerais, que está montando um grande polo de venda de confecções muito próximo ao aeroporto de Minas. Em outros estados brasileiros, isso também está se organizando. Fortaleza tinha o Beco da Poeira. Hoje, existe estrutura muito mais organizada do que o que acontecia naquela época. Então, os modelos, os mecanismos para atrair investimento, para atrair clientes, fazem com que esses mercados de outros estados também se fortaleçam. E se em outros estados os clientes começarem a encontrar algo parecido com o que acontece aqui, dificilmente ele sairá tão longe para comprar. A tendência é que ele fique comprando onde estiver mais próximo. Esse é o grande desafio. Santa Cruz, Toritama e Caruaru precisam entender que o nosso mercado se complementa. Não adianta a gente ficar aqui rivalizando um contra o outro, cidade contra cidade. Nós somos um povo só. E é preciso que essa consciência passe a existir. Todas as decisões que envolvesse a economia de Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru, que envolvesse o mercado têxtil de Pernambuco, deveriam ser tomadas ao mesmo tempo pelas três cidades. Nós ficamos muito prejudicados ao longo dos anos com a rivalidade que existia entre Santa Cruz e Caruaru. Ora, a feira de Caruaru mudava de dia de horário, passava por cima de Santa Cruz. Outra hora, Santa Cruz passava por cima de Caruaru. E isso foi muito prejudicial ao longo do tempo. Caruaru está se organizando, vai montar futuramente o seu polo comercial. E como é que as coisas vão ficar? É preciso que a gente tenha racionalidade e que possamos utilizar uma palavra tão difícil para essa região, que é a união. A união dos polos, dos confeccionistas, muitas vezes O comerciante que sai para vender em Santa Cruz é aquele mesmo comerciante que vende em Toritama, que vende em Caruaru. O cliente que compra aqui é o mesmo cliente que compra nas outras cidades. Então é preciso complementar esses polos e não rivalizar da forma como está acontecendo. Vamos torcer para que isso seja resolvido da melhor forma, independente de quem tenha razão, mas que a razão seja alcançada por todos, que haja uma negociação, uma conversa e que não haja mais essa disputa, porque isso é muito ruim. Nós precisamos acordar e economicamente precisamos evoluir, amadurecer. O nosso dragão, ele vem da China e o nosso gigante está nos outros estados brasileiros. Aqui não, aqui é diferente e deveria ser tratado de uma forma muito mais cordial, muito mais amigável.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
8:18, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pela Rádio Polo mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora vamos falar sobre o poder e a política, só para complementar, né, o que eu estava falando agora há pouco. O prefeito de Toritama, Odon, decidiu na reunião que aconteceu ontem à tarde que o decreto da prefeitura de Toritama continua e que não vai haver feira aos domingos. Apesar de alguns comerciantes falarem, argumentarem que vão abrir as lojas de todo jeito. Mas aí vai ser algo que a prefeitura de Toritama vai precisar resolver. Eu queria inclusive pedir ao pessoal da assessoria do prefeito Odon, né? Vamos tentar aqui o contato, mas se puderem antecipar isso, seria importante uma participação do prefeito aqui conosco no programa de hoje, do prefeito de Toritama. 8:19, Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço aí ao João Catuxa e todos os seus amigos lá em São Domingos, né? A Rita, o Tazan e a Tato lá no famoso Beco Salete, a dona Ayá lá na rua Siqueira Campos, sempre ouvindo a Rádio Polo FM, e o Barbeirinho, Alvino Barbeirinho, também escutando o nosso programa.
Deixa eu trazer aqui os tópicos da reunião da Câmara de Vereadores que aconteceu ontem, né? Já está no blog o resumo dessa reunião. Júnior Gomes destacou a conclusão do inquérito administrativo pela Prefeitura contra Socorro Maia. Pipoca destaca a Feira de Agricultura Familiar e visita ao projeto Transformar. Zé Elias destacou a paralisação das obras de duplicação da PE-160. Ronaldo Pacas convocou a população para atividades do Dia Azul, comemorativa ao combate à diabetes. Zé Mioca solicitou a criação da Semana do Exame de Próstata em Santa Cruz do Capibaribe. Elio Aragão destacou a má conservação das estradas em Pernambuco. Fernando Aragão reafirmou sua candidatura para 2016 e se diz contra pedido de suplementação para pagamento da folha da Prefeitura de Santa Cruz. Luciano Bezerra falou sobre a elaboração do novo estudo do Moda Center para verificar a influência dos produtores dos produtos chineses. Ernesto Maia disparou fortes críticas a Diogo Moraes pela paralisação das obras de duplicação da PE-160. Vânio Vieira afirmou que Diogo Moraes deveria pedir desculpas à população pela paralisação das obras da PE-160. Zezinho Buxim rebateu Ernesto Maia sobre de quem é a culpa pela falta de segurança pública em Santa Cruz. Dida Dinan acusou Vânio Vieira de distorcer seu discurso para semear inimizade entre ele e Dimas Dantas. A Frânio elogiou a Feira de Agricultura Familiar e destacou a problemática da falta de água em Santa Cruz do Capibaribe. Diomedes cobrou mais empenho da prefeitura para a implantação de área de lazer no açude da Manhosa. Esses foram os principais temas abordados pelos vereadores. Nós vamos para o intervalo e voltamos em alguns instantes com o comentário de Romenick, algumas análises sobre a reunião que aconteceu ontem na Câmara, também outros assuntos aqui no Rádio Debate.
Rádio Debate Polo FM.
De volta com o programa Rádio Debate, estávamos esperando, né, Romenick?
Esperando Márcia, como sempre.
Né? Daqui a pouco...
Ela tá com resfriada e tem que arrumar sempre um rolo de papel higiênico pra limpar o nariz.
Papel toalha.
Daqui a pouco
o Silvio José e toda a sua equipe estarão juntos lá na casa do vereador Elinho Aragão. Vai ser a segunda parte do programa, toda sexta-feira, você já tá acostumado, né? Nós estamos em algum ponto da cidade, geralmente na casa dos políticos, e daqui a pouco, direto da casa do vereador Elinho Aragão, que fica ali próximo à casa do Silvio José, não é isso, Romenick?
Exatamente.
Na rua Humberto Castelo Branco.
É,
então quase na esquina, Humberto Castelo Branco.
Aquela rua da... você vai seguindo aquela rua da antiga Unimed por ali, acaba caindo bem na casa do vereador Elinho também.
Também, isso, passa por ela, né? Então, você que de repente quer conhecer os debatedores, pode dar uma chegadinha, passar por lá, ver os nossos participantes do programa. Então, daqui a pouquinho nós já vamos acionar a nossa transmissão, estaremos ao vivo lá da residência do vereador Elinho. 8 horas e 32 minutos. O senador Armando Monteiro estará vindo hoje para Santa Cruz do Capibaribe. No início da semana, inclusive, eu tive uma conversa com o César, que é assessor de Armando, e até sugeri que ele participasse conosco por telefone, mas o César me respondeu, né, ontem pela manhã, já confirmando a vinda dele pessoalmente para Santa Cruz. Armando vai passar por Pesqueira, em seguida Belo Jardim, isso hoje à tarde. Em seguida, Belo Jardim, e aí completa a agenda em Santa Cruz do Capibaribe às 17 horas. É bacana o gesto do senador Armando, né? Porque mesmo tendo perdido a eleição, mas vem à cidade para agradecer os votos. Reunir-se com seu grupo político e agradecer os votos. Armando que sempre teve uma liderança em Santa Cruz e nas cidades do Agreste, então isso faz com que ele confirme essa liderança, apesar de que acho que a última impressão que Armando tem do grupo político de Santa Cruz é daquela desunião que aconteceu no comício que reuniu os simpatizantes da candidatura de Tonhão do Pará e os simpatizantes da candidatura de Ernesto. E houve aquela troca de insultos que o candidato a governador percebeu de lá do palanque o que estava acontecendo, até porque os insultos partiram do próprio palanque. Então essa imagem da desunião é isso que Armando guarda. Eu não sei qual vai ser o tema desse encontro dele com o grupo político local. Há uma expectativa para saber, por exemplo, se todos vão participar, se todos foram convidados, já que vai ser na casa do deputado José Augusto Maia, esse encontro. Às 17 horas está marcado uma entrevista coletiva com a imprensa, rádios, blogs estarão lá para gravar as perguntas, né, conversar com o senador, enfim. Uma agenda bastante completa aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Romenick.
Pois é, Ney. Vai ser na casa do deputado federal José Augusto Maia, e provavelmente será o primeiro encontro, né, entre os vereadores que creio que se fará presente junto ao senador Armando Monteiro e o deputado federal José Augusto Maia, né? O último encontro não foi do mais amistoso, né? Foi um encontro que refletiu até nos eleitores a disputa, o acirramento interno dentro do grupo Taboquinha, né? A partir daí só fez piorar uma crise que assola o grupo Taboquinha, que não é de hoje, vem desde a campanha de 2010, né? Só fica mudando o lado dos protagonistas dessa crise. Por exemplo, 2010 a crise era entre Zé e Toninho, né? 2012 houve uma certa união, mas gente fazendo corpo mole. 2014 Zé se une com Toninho e a discussão fica com os vereadores. Então será o senador Armando Monteiro vem agradecer. Uma das poucas cidades do estado que deu uma vitória em votos ao senador Armando Monteiro, né? Uma das poucas cidades do estado, mesmo com toda essa crise, o reconhecimento do trabalho, principalmente do período em que o senador Armando Monteiro era deputado federal, é reconhecido em Santa Cruz do Capibaribe, e esse reconhecimento se transformou em votos. a cada eleição, né? O Armando Monteiro vem tendo vitórias consecutivas em suas disputas em Santa Cruz do Capibaribe, né? Para se ter uma ideia, pela primeira vez que foi apoiado aqui pelo deputado federal José Augusto Maia, ele venceu o Miguel Arraes, que era um mito no nosso município, né? Depois foi só ampliando a votação e ampliando o seu reduto eleitoral em Santa Cruz. E mesmo perdendo para o governador, venceu as eleições em Santa Cruz do Capibaribe. Teve uma frente contra o Paulo Câmara no nosso município. Agora vai encontrar um quadro de incertezas no grupo, né? Um quadro onde o grupo político denominado Taboquinha está completamente rachado. Está completamente rachado. E as expectativas de união não são boas. Não são visíveis. Né? É só seguir quem vem seguindo as últimas entrevistas, tanto de alguns vereadores como do deputado federal José Augusto Maia. Eu só tiro o Toninho, que ele não vem dando entrevistas constantemente. É de um alfinetando o outro, né? E isso repassa para a tribuna da Câmara, volta para as rádios, e aí vai entrevistas e mais entrevistas, um alfinetando os outros, e aí mostra que talvez essa união, que não é impossível, mas que será muito difícil mais à frente. E aí, será que vai haver tempo para o senador Armando Monteiro sentar com esse grupo hoje e ter algum tipo de conversa sobre um processo futuro para uma união futura? Eu acho meio difícil, né? Mas que ele vai encontrar um problemão aqui em Santa Cruz, isso ele vai.
7:37, sobre a reunião da Câmara, Romenique, você ouviu os discursos, né? Não houve a participação, não estiveram na sessão os vereadores Galego de Mourinha, que encontra-se hospitalizado, não, mas em recuperação. Em virtude do acidente que sofreu. A Nara não esteve na Câmara e Carlinhos da Coab também não.
Alegaram outros compromissos para o momento, né? A reunião, Ney, né? Antes só convidar, né, a população de Santa Cruz do Capibaribe para o belíssimo projeto do Ronaldo Pacas, que está em seu segundo ano, onde Santa Cruz comemora o Dia do Azul lá na Câmara de Vereadores hoje, que é a proteção, né, a prevenção contra a diabetes, né? O vereador Ronaldo tem essa preocupação, isso foi promessa de campanha do vereador e ele vem cumprindo isso desde o ano passado, né? Está em seu segundo ano, segundo ano também do mandato do vereador Ronaldo Pacas. Outro destaque que eu gostaria de fazer, né, é sobre o discurso do vereador Zé Minhoca, um discurso emocionante, né? Também um pedido de prevenção, né, que fosse criada a semana de prevenção o problema da próstata, né, e que fosse realizado exames durante essa semana, né, que a prefeitura, a partir do próximo ano, começasse a fazer essa semana de prevenção. E o discurso do mesmo foi emocionante porque ele trouxe casos de familiares, a exemplo do seu irmão, que faleceram principalmente devido ao homem ter o preconceito de fazer esse tipo de exame. E foi um discurso muito emocionante mesmo, né? No mais, a reunião passou a discussão sobre o inquérito administrativo que foi feito contra a Socorro Maia, né? Contra não, é um inquérito administrativo que analisou as denúncias que foram feitas contra a Socorro Maia, né? Também a paralisação da PS-160 e de obras do governo do estado, também foi pauta dessa reunião de ontem. A insegurança que de fato assola Santa Cruz do Capibaribe, né? Nós não estamos vendo ainda resultados, né? O que nós observamos ainda é um clima de insegurança no município, não só no município, mas em toda a região, né? Agora o destaque de fato vai ficar por conta do vereador, ficou por conta do vereador Fernando Aragão. Pela primeira vez eu vi o Fernando Aragão usar a tribuna e se lançar candidato de fato para 2016, né? E alfinetou, assim como o deputado federal vem alfinetando, o Fernando Aragão também deu suas alfinetadas e abordou que, apesar de algumas pessoas dar entrevista dizendo que a sua candidatura seria uma imposição, ele não vê dessa forma. Ele está colocando seu nome à disposição, tem o aval de 6 vereadores, ele apenas tirou o vereador Zé Elias, que tem o entendimento que não é o momento dessa discussão. de vários suplentes, né, do grupo denominado Taboquinha, e vem sentindo o apoio popular, né? Foi o que o Fernando levantou ontem e vem demonstrando que está preparado para concorrer à eleição de 2016. Se ele alfinetou algumas pessoas do grupo, do seu próprio grupo de um lado, também mandou um recado para a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, principalmente para o prefeito Edson Vieira, né? Ele disse que da forma que Santa Cruz está passando por dificuldades e não pode ficar assim. E aí o Fernando colocou, por exemplo, a questão da suplementação para pagamento que o município vem solicitando. Ele disse que essa suplementação já foi dividida anteriormente e que a prefeitura iria entregar um relatório nele, só que até o momento ele disse que esse relatório não chegou e se observa que muitas dessa suplementação acaba prejudicando, tendo que pagar folha de pagamento da prefeitura, devido principalmente ao inchaço que a prefeitura estaria, segundo o vereador Fernando Aragão, em números de funcionários, né? E aí ele fez duras críticas também sobre a questão de que vários documentos são enviados, vários requerimentos são enviados à prefeitura em busca de resposta para esclarecimento sobre alguma coisa da prefeitura e que essas respostas não chegam, tanto para requerimentos seus como de colegas de bancadas, né? E aí começa a questão, como é que vai aprovar uma suplementação, segundo o vereador Fernando, se às vezes solicita, cobra respostas da prefeitura e essas respostas não chegam. E aí acaba levando a população e os próprios vereadores uma interrogação que surge sobre a questão de irregularidades. Que essas irregularidades, concordo com o Fernando, seria sanada se a prefeitura respondesse. Até ele citou o caso de que foi convidado o empresário Wagner Moura para dar esclarecimentos lá e que o grupo dos vereadores de situação reprovaram o requerimento do vereador Ernesto Maia. Mas o destaque fica esse, né? O lançamento, pelo menos foi a primeira vez que eu vi ele usar a tribuna da Câmara para falar que está firme e forte na sua candidatura para as eleições de 2016 para prefeito do município.
8:43. Olha, logo mais ao meio-dia no programa Estúdio 1, nós teremos a presença aqui no estúdio do deputado federal eleito Ricardo Teobaldo. Então, logo mais meio-dia, programa Estúdio 1 com essa entrevista. Vai ser a primeira entrevista do Ricardo Teobaldo em estúdio de Rádio Santa Cruz, eu acredito.
Eu não vi nem antes, nem durante, nem
após a eleição.
Exato, até porque o Ricardo Teobaldo, quando foi escolhido pelo deputado federal José Augusto Maia, já
em
estava
cima, em né? As
campanha
convenções não havia
e não poderia dar entrevista. Então essa é a primeira entrevista, de fato, principalmente ao vivo, né? Assim.
Pois é, então logo mais meio-dia, programa Estúdio 1, o Ricardo Teobaldo, deputado federal eleito, né, está vindo a Santa Cruz para agradecer os votos e aí vai participar conosco ao vivo. Vai estar conosco ao vivo aqui no estúdio. Meio-dia no programa Estúdio 1. 8:44. Amanhã nós temos estreias aqui na emissora. Amanhã é sábado, né?
Exato.
Isso. Às 9:00 da manhã, nós vamos ter o programa Estradas da Vida, que será apresentado pelo companheiro Antônio Carlos, Antônio Sulanca. E à tarde, o Luciano Neves, o poeta Luciano Neves, estreia também aqui na Rádio Polo. Inclusive, ontem estava aqui na emissora, eu até fiz uma brincadeira com ele. Eu disse, por que tu não faz um poema sobre política, né? Porque é uma realidade muito grande aqui de Santa Cruz, vai ter certamente muita coisa para falar. E aí ele me mandou pelo WhatsApp, agora pela manhã, já o poema, qual é a sugestão que eu passei para ele ontem? Vamos ouvir, né, na voz do Luciano Neves. Me mandou pelo WhatsApp agora pela manhã.
Vou fazer uma poesia contando uma história verídica. Na verdade, eu queria mesmo é fazer uma crítica. Pelo amor de Jesus, o povo de Santa Cruz é muito doido por política. A oposição critica, a situação tenta dar uma resposta. Quem tem amigo do outro lado, com esse amigo se desgosta, e no tempo da eleição rola mais de R$1 milhão só em aposta. A passeata é o que o povo gosta, parece uma micareta. Outro dia eu fui numa loja comprar uma camiseta, meu irmão, eu digo a tu, só porque ela era azul, as meninas já disseram, o poeta é boca preta. Eu fui comprar uma prancheta lá embaixo numa lojinha, para levar meu caderno, lápis, essas coisinhas. Só porque era vermelha, me disseram, eita, cofê, o poeta é taboquinha. E esses caba que carrega os políticos, pense numa paixão profunda. Um caba pegou um candidato, levantou-lo pela bunda. Eu vi esse cidadão andar 4 quarteirão com o homem na cacunda.
Rádio Debate Polo FM.
De volta com o programa Rádio Debate, né? E lá na casa do Elinho Aragão, programa em rede, não é, Rominique?
Exatamente, viu? Já chegou várias fotos aqui, tá Silvio deitado em uma rede, Leone em outra, Ralph em outra, não sobrou nada pra Natália, né? O pobre do Natália, que é o mais velhinho, o mais idoso, né? Não tem um cantinho pra escorar.
Vamos então agora fazer nossa primeira passagem, né? Pela residência do vereador Elinho Aragão. Lá está Silvio José, programação em rede. Bom dia, Silvio.
Oi, bom dia, Ney.
Bom dia, tá?
Bom dia.
Chiando um pouquinho, antes vai regulando aí, né?
Vai regulando.
Chega aí, isso.
Pois é, diga aí.
Não, só saber se tá tudo certo aí com a programação em rede.
A programação em rede?
Isso.
Ah, é porque Leone começou a programação em rede e hoje quem tá em rede aqui é Doi Lima.
Sei.
Meu Deus do céu.
Doi Lima, Doi José.
Mal vereador tem que entrar cada qualidade na casa.
Pois é.
Então daqui a pouquinho é definitivo, tá certo, Silvio?
Tá ok, então daqui a pouquinho, já tá tudo pronto aqui, apenas angular alguma coisa aqui para que a gente possa, já começar em definitivo aqui.
Pois é, você fala antes aí que ele se vira e daqui a pouquinho a gente já começa já a nossa transmissão ao vivo, direto da residência do vereador Elinho Aragão, Silvio José e toda a equipe do programa Rádio Debate. Olha, e está repercutindo o embate que houve entre o José Augusto Maia e o prefeito Edson Vieira, né? A discussão acalorada ontem, houve uma participação de um em seguida a participação do outro e trocas, na verdade, de farpas, de acusação em relação à questão do Rodo Shopping. Voltaram mais uma vez a falar sobre isso. Horas e 58 minutos, a entrevista aconteceu aqui, né? No programa Rádio Debate, na manhã de ontem, o deputado José Augusto Maia afirmou que ofereceu a emenda para a construção de um rodoshopping ao prefeito Edson Vieira, porém, Edson Vieira não demonstrou interesse. Fiz o projeto de um rodoshopping para Santa Cruz do Capibaribe, mas eu não consegui ser o prefeito. Então eu ofereci a Edson a emenda parlamentar, que é um projeto em parceria com a Prefeitura e a União e também com a iniciativa privada, a que ele seria, no caso o Rodoshop seria em frente ao Moda Center. Eu pedi a Edson que não deixasse construir nada ali, pois seria um local mais adequado para atender a população. Eu levei o projeto, insisti e Edson não quis fazer essa parceria comigo. E não foi feito porque não teve a concordância do prefeito. Eu pedi a ele e disse que não seria interesse. E ele disse que não teria interesse. E eu não sei porquê, questionou José Augusto. O Edson Vieira participou também do programa Rádio Debate e disse o seguinte: o deputado José Augusto vem de novo com essa conversa de Rodoshop e das emendas dele. Ele teve 4 anos para mostrar as emendas, mostrar o trabalho. E que ele pare de conversa e deixe a fantasia de lado. O que houve entre nós foi uma conversa informal, em um encontro casual. Ele disse que queria fazer o Rodoshop em frente ao Moda Center. E eu disse, lá será uma UPA, tipo um hospital. E depois ele falou, mas é só asfaltar o hospital, é só afastar o hospital para lá. O que temos que fazer é mostrar ao governo do estado a necessidade de tirar a rodoviária do centro da cidade e alocar as margens da PE-160. E isso é uma obrigação do estado. Essa é uma luta que teremos que ter com o estado de Pernambuco. Isso o prefeito Edson Vieira afirmou, para mostrar que a rodoviária já passou o tempo dela. Eu acho que o deputado está vendo que não está mais na mídia e que a todo instante fantasiar com essa conversa de rodoshopping, falou o prefeito Edson Vieira.
Os debatedores ontem aqui entraram em alguns temas importantes para o município, e dentre eles estava a questão da rodoviária do nosso município, né? Que infelizmente está naquela situação precária, né? Próximo ali da casa do Transformar, do projeto Transformar, e que a gente diariamente, quem passa por ali, né? Eu mesmo tenho que levar meu filho e minha esposa em uma escola próximo, ali a Escola Santo Antônio, que é próximo naquele local, e a gente observa que ali na calçada da rodoviária é local de mendigos, né? Infelizmente, já passamos e vimos prática de sexo naquele local em pleno dia, né? Que pessoas ainda ficam utilizando drogas naquele ambiente, né? E próximo ali do projeto da que foi colocada a Guarda Municipal e do projeto Transformar, infelizmente. Mas vamos para a questão da rodoviária em si, né? Não vou aqui julgar se essa conversa entre Zé Augusto e Edson teve ou não, né? Porque vai ser a palavra de um contra o outro. E não tinha o gravador aqui de Ivan de Vieira para confirmar essa situação, né? O que foi dito. Então eu não vou julgar a questão da reunião. Agora, que há tempo aquela rodoviária se arrasta daquela forma, passou pela gestão de José Augusto Maia, passou pela gestão do Toninho do Pará, está passando pela gestão de Edson Vieira e não foi apresentado um projeto. O deputado federal disse que tem um projeto do Rodoshop. Até hoje eu não vi esse projeto, não foi divulgado esse projeto em canto nenhum desse Rodoshop, né? Para ver como seria o mesmo, em que local seria e tudo mais. Agora, até o deputado falou ontem que foi feita a pergunta pelo debatedor Natália Roda, porque ele passou 8 anos e não fez esse Rodoshop. Não estou isentando a culpa de Edson Vieira. O prefeito Edson Vieira também tem que mostrar um projeto, porque é um caso de necessidade. Isso eu concordo com o deputado federal José Augusto Maia. É um caso de necessidade. O prefeito Edson Vieira precisa também apresentar um projeto. Agora, a pergunta do Natália foi pertinente, porque o deputado federal não construiu uma rodoviária no período de 8 anos que passou no seu mandato. Ele veio com uma argumentação interessante. Diz que isso seria verba federal com apoio do Estado para se fazer uma rodoviária, que não era verbas do município. Mas o deputado federal tinha, na época, enquanto prefeito, Armando Monteiro como deputado federal, que era aliado de primeira hora do presidente Lula, que tinha várias emendas parlamentares para trazer para para Santa Cruz do Capibaribe, e querendo ou não, o Zé Augusto sempre teve aliados do governo. Quando foi oposição a Jarbas, com pouco tempo apoiou Jarbas. Em pouco tempo depois, foi eleito Eduardo Campos, e ele estava com Eduardo Campos no primeiro mandato de Eduardo Campos e no seu segundo mandato de prefeito aqui. Então, justificar porque passou 8 anos e não era de propriedade da prefeitura fazer a rodoviária, é uma contradição até jogar em cima a bomba em cima do prefeito Edson Vieira. Na minha opinião, todos tiveram culpa. Do prefeito José Augusto Maia, do prefeito à época José Augusto Maia, o Toninho do Pará e agora o prefeito Edson Vieira. Porque é uma vergonha a gente passar pelo centro da cidade e ver um ambiente daquele. Mais vergonhoso ainda é ver pessoas chegando em Santa Cruz do Capibaribe, naquela rodoviária, e precisar utilizar aquele banheiro. E ver as condições que estão ali. E ver o que aquilo está se transformando de abrigo, né? De abrigo para pessoas utilizarem drogas, beberem, né? Praticarem sexo, infelizmente, né? Em plena luz do dia. Então, é necessário sim, a culpa é de todos. Nós votamos em deputado federal, estadual, prefeito e vereadores. A culpa é de todos. Eu até utilizo uma fala do vereador Zezinho Buxinho na Câmara. Não se pode isentar ninguém. A culpa do que acontece ali é de todos. De todos. sem isentar ninguém da nossa política. Então, o deputado federal também vem exagerando nessa questão do Rodoshop, muitas das suas emendas que vêm. Poucas foram de fato concretizadas, a exemplo do INSS, né? E da usina asfáltica, que é de fundamental importância para Santa Cruz do Capibaribe.
9:05, vamos para o intervalo, na volta em definitivo. Silvio José, a equipe da Rádio Polo, na segunda parte da hora do debate. Romenique, até amanhã.
Até segunda, Ney.
Até segunda, isso, hoje é sexta.
Até segunda, a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, só mandar um abraço aí rapidinho para as meninas lá do consultório de Dr. Roberon, a Carla, sua mãe Socorro e a Luana, né? E também a todos lá do 9º ano B da Escola Malaquias Cardoso e a todos os alunos e professores e direção da Escola Malaquias Cardoso Aragão.
Nove horas e seis minutos, um abraço para Neide Manicure, tá ouvindo a gente, ouve a gente todos os dias, né? Mas tá passando o recado aqui. 9:06, intervalo, na volta Silvio José e a segunda parte do Rádio Debate, direto da residência do vereador Elinho Aragão.
Polo FM, agora 9:15.
Rádio Debate, Polo FM.
A hora do debate, a hora do debate. Ok, 9:15, 9:15, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia toda a região, estamos começando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate, a partir de agora, direto da casa do vereador Elinho Aragão. Viu, bom dia aqui dos nossos companheiros, né? Inclusive o programa hoje em rede, né? Nós temos aqui a rede, né? Que está sendo utilizada desde cedo pelo DOI, mas vamos lá, bom dia Natália Ruda, pode escrever meu rei.
Bom dia.
Vamos lá, Natália. Bom dia, Natália.
Tá bem?
Tá bem. Eu tô bem, você? Tá bem.
Eu tô bem, eu tô ótimo. Bom dia, nosso amigo Silvio, nosso amigo Leon, né? Nosso amigo Eusébio, Ralf, que tentou muito entrar aqui na família de Elinho, mas não teve espaço, né? E bom dia aos ouvintes de casa, é o nosso grande amigo vereador Elinho, né? Mandar um abraço aí para o Mazo, que nos deu um bilhete aqui para que nós falássemos nele, o Mazo, o Rildo, o Roberto e o Alexandre, né? Aí no que botou, pode escrever, Natália. E também para Dona Lourdes Andrade, Geraldo Andrade, lá na Rua do Teatro. Daqui a pouquinho nós estamos aqui imbuídos de mais um projeto, que é o programa Rádio Debate, na residência do nosso vereador Elinho.
Bom dia, Eusébio Pereira, Zebinha.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos os ouvintes da Polo, do Rádio Debate, né? Hoje, mais uma vez, aqui dessa vez na casa do vereador Elinho. O negócio aqui tá começando, viu, Silvio? Tá começando a esquentar.
Diz que ele foi, já encomendou ali o botijão de gás, lá na Medeiros Gás.
É o primeiro, né? A primeira mudança de botijão de gás.
Primeira.
15 anos de casado e aí ele tá mudando agora. Esperamos um bom programa aqui, como sempre vem sendo o Rádio Debate.
E o café também, né? Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, Zé, bom dia, Natália, bom dia, Leone, bom dia, Elinho. Toda a turma já está chegando aqui, o Davidson, o Jussier, o chefe do cerimonial, o Doi, né?
Marcos Moreno,
que é o bloco que está fazendo a cobertura ali, Pio Lanches, a Camila, Rômulo, Davidson está, e o meu amigo Motax, o Severino Motax, que já está por aqui também.
Pois é, ouviu o bom dia do Elinho Aragão, porque com quem a gente daqui a pouquinho bate um papo. Ah, tem o Leone primeiro. Bom dia, Leone.
Bom dia, senhor. Eu pensei que eu não tinha vindo, eu não sei se o Silvio está com fome, né? Bom dia, Silvio, bom dia, José, bom dia, Ralf, bom dia, Natália, bom dia a todos aqui presentes. Bom dia especial ao vereador e amigo Elinho Aragão. E um negócio aqui precisa melhorar, porque parece que Silvio ficou de trazer algumas coisas aqui e Silvio não trouxe, Elinho confiou demais em Silvio. Parece que a gente vai passar um vexamezinho aqui.
Olha, tem o seguinte, eu contratei um advogado para resolver essa questão.
Ah, então acaba de chegar o advogado, então vai resolver essa questão.
Não tem quem veja uma goguetinha de Silvio, em canto nenhum. Não. É difícil.
Bom dia, Edinho Aragão.
Bom dia, Silvio José, bom dia meu amigo Ralf, meu amigo Eusébio, Natália Ruda, meu amigo Leone, a todos que estão aqui na minha residência. Agradeço a todos, ao Pinho, Marconi Moreno, meu amigo Jussier, meu vizinho, a Camila, o Doi, que está em rede, né, Silvio?
É.
Meu amigo Rômulo, Marquinhos, Davis, o Dr. Neite está aqui, o Severino, bem, enfim, a todos que estão aqui, o Marcelino está chegando agora, e um abraço especial a todos os santacruzenses, a todos os amigos da querida Vila do Pará, meus amigos da querida Vila de Poço Fundo, a quem eu mando um forte abraço.
Pois é, um abraço aqui, Fernando do Padre, né, a Dáuria e a Mesquita, né, a Mesquita sempre com a gente lá, ouvindo também o programa.
Silvio, diga. Eu tava olhando aqui, o 2 só perde pra Sérgio Reis no tamanho, viu?
É
mais ou menos, vê Sérgio Reis e vê o 2.
É. Vamos fazer o seguinte, a gente traz a pauta a seguir, tá certo? A seguir a gente traz a pauta, né? E vamos ver, a pauta nacional, o local, já que teve reunião da Câmara de Vereadores ontem, e daqui a pouquinho a gente começa a conversar aqui com o vereador Elinho Aragão, tá? A gente volta então daqui a pouquinho com o Rádio Debate, direto da residência do Elinho Aragão, aqui na rua Presidente Castelo Branco. Café da manhã chega já, né, Elinho? Daqui a pouquinho chega o café, né? Os vizinhos todos são convidados aqui para tomar café, né? A gente volta já já.
Rádio Debate Polo FM. A hora do debate. A hora do debate.
Bom, de volta aqui direto da residência do vereador Elinho Aragão. E a gente começando a chegar o pessoal por aqui, todo mundo naquela expectativa, né? Do que é que vai ter hoje como café, no café da manhã aqui, né? Expectativa, né? Tem um bolo e uma garrafa de café e um botijão de água. Bom, deixa eu trazer aqui a reunião da Câmara ontem, teve um resumo aqui e três pontos destacados aqui no blog do Ney, que eu gostaria que vocês analisassem antes de a gente começar a conversar com Edinho Aragão. Em uma das reuniões com maiores discussões sobre assuntos que regem o município, o tema da paralisação da duplicação da PE-160 dominou a pauta, onde vários debates foram realizados. Outros temas importantes também foram abordados, como a primeira edição da Feira da Agricultura Familiar, que aconteceu sábado passado e será repetida amanhã. E também, assim como a falta de água no município, que implica diretamente na implantação de um distrito industrial. Outros temas se destacaram entre os discursos. Um deles foi o do vereador Elinho Aragão, que abordou a problemática do abandono das estradas em todo o estado. Outro foi o de Fernando Aragão, que reafirmou a sua candidatura em 2016 frente às especulações. Já o terceiro foi do vereador Luciano Bezerra, que abordou a necessidade de um novo estudo para mapear a influência da entrada de produtos chineses no polo de confecções, algo que afeta diretamente a economia local, assim como a maior discussão em torno do projeto de criação de uma zona franca. Então, na realidade, quatro pontos destacados aqui. PE-160, o Elinho ampliou essa discussão, não apenas a PE-160, mas, segundo ele, as estradas do estado estão abandonadas, a agricultura familiar, que foi o destaque também com relação à feira que foi criada aqui em Santa Cruz do Capibaribe, do Parque Florestal, a questão do Fernando Aragão, que reafirma que é candidato a prefeito em 16, e a questão de um estudo, né, do que o Luciano Bezerra, né, que apontou essa necessidade de um estudo para mapear a influência da entrada de produtos chineses aqui no Bolo Confecções, e a discussão sobre a Zona Franca ser ampliada. A começar por Ralf Lagos.
A PE-160, a gente já debateu aqui durante a semana, que é realmente, a gente fica na expectativa da volta dela, porque realmente, na minha opinião, foi um absurdo total a paralisação da PE-160 de um governo que pregava que era um governo que tinha sempre feito os estudos, sempre era um governo moderno, um governo
que planejava, né?
Planejamento, um governo de planejamento. E assim que passa as eleições, com 15 dias, a paralisação da PE-160 sem nenhuma, absolutamente nenhuma justificativa plausível, né? A justificativa é que a lei proíbe, isso não é justificativa, não tem lei. Tá aqui o doutor Neite do meu lado, que inclusive é especialista em eleitoral e sabe que a lei não proíbe coisa nenhuma. A lei não proíbe coisa nenhuma. Tanto é que a gente teve várias notícias e tive confirmação que as obras feitas lá no estado, nosso estado, Coirmão, a Paraíba, continuam. Continue. O exercício o exercício regular vai encerrar também agora em dezembro, no dia 31 de dezembro. O Ricardo Coutinho, apesar de continuar candidato, ele vai renovar o mandato. Tanto é que os procedimentos são os mesmos. Ele vai ser diplomado de novo, ele vai ser empossado de novo. Então, o procedimento é o mesmo. Então, quanto à PL 160, é realmente um absurdo ter parado. A gente espera que esse absurdo não seja maior e que ele volte em janeiro. A agricultura familiar, eu só queria parabenizar o prefeito Edson Vieira, o Pedro Ricardo, o Lenildo, o Bruno Bezerra por essa iniciativa, sabe? Porque é uma coisa que, quando a gente fala sempre aqui, José, que Santa Cruz precisa de um novo viés econômico, de uma maneira, eles estão tentando começar, né? Esse novo viés econômico, que é com a agricultura familiar, que é super necessário aqui em Santa Cruz. Inclusive, foi um tema que já tinha sido abordado, e aí a prefeitura começou numa boa hora e de muito bom tom essa feira, que foi um sucesso e deverá acontecer todos os domingos lá no Parque Florestal.
Todo sábado.
É sábado.
É no sábado. Amanhã, né? Por exemplo, de 6 às 10 da manhã.
O vereador Fernando Aragão aborda a questão da candidatura dele. Fernando tem o respaldo dos 7 vereadores, de 6. Fernando tem um respaldo para garantir que pode ser o candidato a prefeito, porque eles todos já disseram que, num acordo com o Fernando, estariam imbuídos dessa candidatura. Então vamos aguardar para ver qual é o procedimento que todo o grupo toma, né? Porque, como eu já disse aqui algumas vezes, Fernando Aragão, Ernesto Maia, Galego de Mourinho, Elinho Aragão, Zé Elias, Carlinho da Coab e Diomedes Brito, sem o apoio do Zé Augusto, não vão para canto nenhum. Como Zé Augusto e Toninho do Pará, sem o apoio dos 7 vereadores, também não vão para canto nenhum. Então, ou esse grupo senta e tenta conversar da melhor maneira possível, ou Edson Vieira tem tudo e totais condições de renovar o seu mandato em 16. E quanto à Zona Franca, fica aí a abertura de uma discussão que a gente cobrava muito aqui no programa. E esse projeto do deputado federal José Augusto Maia, da Zona Franca, aqui para o Agreste de Pernambuco, ele traz esse cunho para se abrir a discussão. Eu não vi o projeto, não posso entrar no mérito do projeto. Tem um contraponto do vereador Luciano Bezerra, que eu acho que precisa ser colocado também em evidência. O vereador quer o melhor para Santa Cruz, como o deputado quer o melhor para Santa Cruz também. Mas isso, Silvio, eu queria aqui trazer, que isso traz para a gente uma coisa muito importante, que é a abertura de se discutir a economia de Santa Cruz na sua totalidade. A gente está vendo aí novamente a polêmica do domingo em Toritama, querendo abrir no domingo, o Moda Center não abre. Isso é uma questão pontual. Santa Cruz, numa economia como um todo, ela não é debatida e tem que ser debatida. E eu acho que a Zona Franca pode ser o ponto principal de partida para que todos os vereadores, o prefeito, os deputados, né, comecem a debater essa cidade e essa economia do tamanho que ela merece ser debatida.
Deixa eu passar aqui para Natálio Arruda. Oi, João Natálio. Essa questão aqui, os pontos que eu coloquei aqui, que foi o resumo aqui do blog do Ney, sobre a reunião de ontem, que foi debatido, né? Discutido a reunião de ontem na Câmara de Vereadores, que trouxe, né? É uma reunião que trouxe muito, né? As questões voltadas para Santa Cruz.
Primeiro, quero agradecer aqui duas pessoas ilustres que estão aqui nos acompanhando, né? O Fernando Aragão, o vereador que chegou agora, nosso amigo Dr. Neidson, e todos vocês. Em nome deles dois, eu saúdo a todos vocês. E dizer, olha, essa PS-160 foi um caso que chocou Santa Cruz do Capibaribe, viu, vereador Elinho? Esse problema de dizer, não, é por causa da lei de responsabilidade fiscal, isso não existe. Haja vista que o governo que ganhou é um governo de continuidade. Foi dito isso nos programas dele, guia eleitoral, ao legado de Eduardo Campos e vira e mexe. E o pessoal todo de Santa Cruz ficaram frustrado mesmo com a PS-160, com essa parada. Eu andava na rua, aquele pessoal que cerca o deputado, que toma uma nos bar, olhava para mim e dizia: Natália Arruda, tá vendo a BR trabalhando? Tá vendo que estão botando colorau na BR com aquela terra vermelha que colocava, né? Dizendo gracinha para mim, Silvio José, onde eu passava. Como se nós aqui tinha tendência que não tivesse a PE. Nós queríamos a PE, nós pedimos a PE, nós entramos em luta, pode-se dizer, através do programa, antes da PE começar, e nós fomos frustrados, o povo de Santa Cruz do Capibaribe, com essa parada da PE, né? Aí tem mais a agricultura familiar. Esse é um exemplo a ser tomado em Santa Cruz do Capibaribe. Deu certo. Eu acho que deveria também, já foi lá no Parque Florestal, deveria se estender à feira, como a feira do Santo Agostinho, né? Feiras de frutas, enfim, para que essa agricultura ela se expandisse mesmo, ela trouxesse algo melhor para a população do sítio, da zona rural, e os criadores que também fazem da agricultura familiar um meio de sobrevivência mais barato, que barateie os preços dos alimentos, né? E aqui tem mais o vereador Fernando Aragão. O vereador Fernando Aragão vem nessa luta, né? Nessa luta incansável, junto com seis vereadores, para que almeje a sua candidatura. Agora, não é fácil, porque do outro lado também tem outro grupo, que é dentro do próprio partido, que é muito forte também. Se tiver uma união e se vestir a camisa, pode dar certo. Agora, se fizer aquilo, vais com tu e vais com tu mesmo, que eu fico por aqui, aí fica muito difícil. Porque se o cara lançar uma candidatura e os grupos não fechar mesmo, não ir à praça pública, não ir para todos os recantos do município, ele fica sofrido na luta. E eu acho que o vereador Fernando Aragão, minha opinião, ele não é um homem para ser jogado aí à toa em Santa Cruz do Capibaribe através de uma candidatura. Porque ele tem futuro, é uma pessoa que tem um trabalho. Agora, angariar todos eles é que é difícil. Está muito difícil essa conjuntura, né? E a outra aqui foi a criação da Zona Franca. Ralf, a gente anda na cidade, ainda Santa Cruz do Capibaribe, eleitoralmente, Elinho, é muito pobre, Elinho. Eu cheguei numa loja essa semana e a loja disse, só porque o pessoal é do outro partido, disse: olha, Zé Augusto está querendo que entre o importado em Santa Cruz do Capibaribe. Não é assim, gente. Não é assim. Eu sou o tipo do cara que eu critico quando é para criticar, e eu elogio, pode ser quem for. Essa história de dizer que Natália tem raiva de alguém ou de Betrano, isso é tudo conversa fiada do rebanho de babão que tem em Santa Cruz do Capibaribe. Aí então o Zé Augusto lançou o projeto. O que é que se deve se fazer? É fazer um trabalho, juntar todas as entidades para procurar o melhor para Santa Cruz do Capibaribe. Santa Cruz é para ser discutida, não é de hoje não, era de ontem, do passado. Quem não se lembra de Timbaúba, que era o rei do calçado e fechou? Aquilo foi uma falta de um diálogo, de um planejamento. Vamos acabar com isso. Quando o cara colocar um projeto, pode ser Edson Vieira, pode ser Zé Augusto, Luciano Bezerra, Diomedes, que marca sua presença aqui também. Se for bom, vamos discutir. Ninguém é o rei de saber de tudo, não. Eu posso colocar um projeto e aí chegar e melhorar nesse ponto. Doutor Neitz no outro, chegar Fernando Aragão no outro, o prefeito Edson Vieira, Luciano Bezerra, todos os vereadores, procurar uma consultoria que entenda do assunto, Raul, que entenda do assunto, para que seja o melhor para Santa Cruz do Capibaribe e para a nossa população. Eu entendo assim, quem não entender, que doa, que se vá para lá. O que nós precisamos é lutar por Santa Cruz do Capibaribe. Tá aí já a discussão se abre no domingo ou não abre.
o Parque da Feira. Eu acho que é uma discussão boa. Boa, na minha opinião, na minha modesta opinião, se fosse para eu dar uma opinião, eu diria: maio e junho se abre no domingo, e novembro e dezembro também se abriria no domingo. Isso é minha opinião. É minha opinião. Aí, se juntando a várias opiniões, chegamos a um denominador que é o bem de Santa Cruz do Caparibe. E que nós que fazemos aqui esse programa queremos isso. Nós queremos o bem de todo. O bem de todo, sem discriminação de ninguém. E principalmente o bem da nossa querida Santa Cruz,
passar,
que é a terra que nós tanto
passar
amamos.
Passar para Zebinho, Zé Pereira. Esse resumo aí, Eusébio.
Quando você vê, e a discussão da Câmara de Vereadores na sexta não envolve uma polêmica, isso quer dizer que a reunião da Câmara foi boa. Por quê? Porque foi discutido segurança pública, foi discutido estradas, foi discutido a questão da agricultura familiar, foi discutida a economia com a questão desse projeto da Zona Franca, da entrada ou não do produto chinês aqui na cidade, que inclusive essa semana no Jornal Nacional, foi pauta no Jornal Nacional a entrada de produto chinês no Brasil, que está tirando empregos. Aí por isso que tem que ser bem discutida essa questão. E, ou seja, a reunião da Câmara foi uma reunião muito boa, produtiva no sentido dos assuntos que foram discutidos.
Não é querendo ser igual o Jornal Nacional, mas antes do Jornal Nacional a gente discutiu na hora do debate entrada do produto chinês, principalmente em Santa Cruz do Caparibe,
porque envolve diretamente a nossa economia, Natália. Aí, para você ver, envolve a nossa economia, nós estamos discutindo. Mas quando vai para o Jornal Nacional é porque afeta o Brasil todo, né? Afeta o Brasil todo. E aí, a gente viu uma reunião muito boa, né? Claro que teve os assuntos quentes, políticos quentes, né? O vereador Fernando colocou, acho que meio que um desabafo, que ele não é um pré-candidato de imposição, né? E eu concordo com ele, foi discutido entre um grupo grande dentro da oposição, né? 6 vereadores apoiam o nome de Fernando Aragão, diversos suplentes, diversas lideranças. Claro que não é um nome de imposição. Discordo, como já disse várias vezes, que foi antecipado demais esse lançamento do nome, por conta da briga interna que iria ter e que está se mostrando que tem, né? Mas colocou essa questão, né? Foi a feira da agricultura familiar foi tocada, a questão da água foi tocada também, né, a discussão em torno da água. E claro, os assuntos polêmicos, a PE 160, Ralf, pra você ver, o governo tá em pé de guerra no Congresso por conta de um projeto que apresentou para burlar a lei. A meta fiscal do governo, que era de 120 bilhões, né, de ter um superávit, de ficar em caixa com 120 bilhões, em setembro o resultado foi de 20 bilhões negativos, ou seja, tá 140 bilhões abaixo da meta fiscal, do que a lei diz que o governo federal tinha que estar. Aí o governo federal fez o quê? Mandou um projeto para dizer que os gastos com o PAC, gasto com isenção fiscal, entrasse nessa conta, ou seja, para burlar a lei. Não estou querendo justificar aqui a questão de Pernambuco, mas o governador de Pernambuco, ele foi sensato, ele está fechando as contas 30 dias antes do prazo, 30 dias antes do prazo, e ele colocou essa questão para paralisar as obras. Claro que todo mundo fica frustrado com a paralisação da PE 160, que está diretamente envolvida aqui a nossa cidade, nossa economia.
Eu entendo, agora sua colocação, José, mas me permita só o seguinte.
Claro.
Primeiro, quando o João Bosco veio à Câmara de Vereadores, ele veio dizendo que o dinheiro estava cravado.
E essa afirmação tinha, permanece.
Que tinha o dinheiro. Sim. Né? A afirmação permanece, mas para a obra foi parada. Certo. Quer dizer, tem dinheiro e parou a obra por quê?
Porque o governo do estado não é só a PE 160.
Mas então o dinheiro não estava cravado para a PE 160. E aí a outra coisa que se coloca é o seguinte: o dinheiro, nenhum momento foi dito que o dinheiro dependia de governo federal. Muito pelo contrário, a expressão que se usava era que o dinheiro era azul e branco.
E permanece. Né, permanece. Agora a gente não pode confundir as coisas, que o governo do estado não é só a PE 160 não, e ele tem um caixa para fechar, que não é a PE 160 só não. Agora que o governo federal deixa
amigo,
muito
amigo, eu não pois sei não. Por quê?
o senhor vem com essa defesa?
Porque eu penso dessa forma, Natália.
Ah, mas você pensa.
É porque eu penso dessa forma. Você pode garantir a minha forma de pensar. É diferente da sua. É diferente da sua e você tem que aceitar os posicionamentos diferentes do seu.
É para Santa Cruz do Caparibe, é isso, é? Hein? Você não quer isso?
Você está dizendo.
Você trouxe lá o assunto de Dilma, lá do governo federal. Nós estamos debatendo aqui a PS.
É porque para você tudo é isolado, é, Natália?
É isolado. Ele disse que estava. Se eu estou no dinheiro, com o dinheiro no bolso, para eu fazer minhas compras, eu estou com dinheiro. Eu não vou esperar ninguém, não.
É, né?
Então, essa obra não está sendo tocada por algum motivo. Se estão enganando ao povo que, não tem, que tem o dinheiro e não tem, é outra conversa.
Agora aqui...
Mas dizer que lá o governo está sendo tocado sobre as finanças, vem para o governo do estado aqui em Pernambuco, é conversa fiada. Se não, parava as obras na Paraíba e em outros cantos. E eu não quero saber de obras do sertão nem de outro canto, não. Eu quero saber de Santa Cruz, porque segundo os comentários, o homem da cozinha disse que o dinheiro está seguro para a obra da PS.
Você que está falando isso, eu não quero saber de
não
homem
sou
de
eu
cozinha,
não, foi ele.
Sala, eu não quero saber não, eu estou dizendo minha opinião sobre o assunto e que Santa Cruz não é isolada nem de Pernambuco nem do Brasil. A gente vê uma guerra fiscal no governo federal por conta da lei de responsabilidade fiscal e dizer que pode rasgar em Pernambuco porque a PE tem o dinheiro reservado, a gente não pode separar as coisas. Claro que todo mundo fica frustrado, eu estou frustrado com a paralisação da PE, porque é um absurdo que a PE pare. Agora é que a gente também não pode se desconsiderar todos os fatores que levaram a isso. Todos os fatores. E isso tem que ser colocado. Tem que ser colocado. E principalmente tem que saber respeitar as opiniões diferentes da gente.
Qual os fatores, Eusébio?
Como é?
Qual os fatores?
Fatores de quê?
Que leva a paralisar.
Por exemplo, o governo federal, ele
qual,
tinha.
Qual é os fatores que eu lhe pergunto? Porque
certo.
Uma obra que está licitada,
certo.
Que tem dinheiro em caixa. O que é que impede agora dela ser concluída?
Pronto, é isso aí. E eu busquei essa informação, não consegui ainda, porque o deputado Diogo, ele disse que tinha um parecer da Secretaria da Fazenda, e eu busco a informação, não consegui ainda, mas fui atrás. Ele disse que tinha um parecer da Secretaria da Fazenda dizendo para parar obras, né? Porque por conta da questão fiscal. Eu busquei.
A lei de responsabilidade fiscal,
né? É. E aí eles têm um parâmetro para fazer isso. Eles não vão fazer aleatoriamente, né? Tanto que, repito, o governo federal apresentou um projeto para tirar sua meta fiscal de 120 bilhões para ficar qualquer meta. Por quê? Por conta da lei de responsabilidade fiscal. Né? E aí, se tem, e eu não sei se é isso, Leone, mas se o governo do estado, ele tinha uma meta de deixar o caixa em azul, claro que o dinheiro da PE que está separado para a PE, mas ele está em caixa. E isso no final da gestão fiscal pode contar. Não sei se é isso. Agora, a gente não pode querer misturar as coisas através de um discurso de que a paralisação é ruim, e é ruim, para querer desmistificar tudo e dizer que Santa Cruz é isolado.
Eu entendo você. Agora, veja só, a gente está falando de uma obra, não é que faz 2 anos que ela começou, não. É que faz 2 meses que ela começou. Quer dizer, que programação é essa que esse governo tem? Que ele começa uma obra, 2 meses depois ele para poder o governador não virar ficha suja. Essa foi a expressão do deputado Diogo Moraes. Que qual é a organização que esse governo tem? Então, a previsão que ele tinha, João Lira, desde o dia que ele assumiu, em abril, acho que 27 de abril, desde o dia que ele assumiu, ele sabia que no dia 31 de janeiro ele ia ter que entregar o carro.
Só que ele não contava que o governo federal não repassasse os empréstimos, né? Mais de 400 milhões. E pra você, Ralf, pra você, o que é mais grave? O que é mais grave? Você tem um orçamento, tem obras para fazer e você paralisa porque está sem condições de fechar o seu ano fiscal, ou você mudar a lei para dizer, eu não tô podendo aqui achar com isso,
eu
vou mudar a lei
para
não me atingir. Você o que acha pior, paralisar porque não consegue atingir ou mudar a lei?
Eu acho ruim para o Brasil o governo federal paralisar por não poder atingir.
Sim.
É péssimo.
Sim.
E falta de gestão do governo Dilma.
Também acho.
Agora eu acho péssimo, José. Sabe o que também?
Sabe o que, que eu acho péssimo? É começar uma obra faltando um mês para uma eleição. Oito dias depois da eleição, parar a obra por falta de planejamento.
Concordo.
Porque se sabia que todo para fechar o orçamento. Tá aqui, Fernando, que foi presidente da Câmara, só da Câmara. Foi governador não, sou presidente da Câmara. E ele sabia, ele fazia uma economia todo mês para que no final do ano o 13º dos funcionários tivessem em caixa. O que é isso? Planejamento. Imagina um governo federal que começa uma obra. Agora, o que me revolta?
Estadual.
O que me revolta? Sabe o que é que me revolta? Dessa história todinha de começar e de parar. É porque a gente está falando, doutor Neides, em 7 quilômetros de estrada. Se a gente estivesse falando aqui em 70 quilômetros de estrada, já estaria errado, mas vamos lá. É 70 quilômetros de estrada, vamos ter calma. Agora a gente está falando em 7 quilômetros de estrada. 7 quilômetros de estrada, o mais velho que está aqui vai andando. Vai daqui para Pão de Açúcar andando. E a gente se criar uma questão dessa todinha, depois vim dizer, olha, se tivesse assim, começou faz um ano, mas começou faz um mês antes da eleição, 8 dias depois para dizer que para o governador não virar a ficha suja. Paciência.
Bom, passar alguma coisa mais?
Não, só opinião, né? A gente não, Leone, pode misturar as coisas.
Leone. Olha, eu tinha deixado...
até para ser mais curta, até do que o Gemas, que a gente tá
com... Eu tinha deixado a PE-160 para me falar por último, mas... Foi tema ontem na reunião da Câmara de Vereadores. O vereador Elinho Aragão abordou questão da PE-160 e de várias estradas em nosso estado que está totalmente abandonado, como ele citou também a BR-232, que a gente vê ela agora está totalmente deteriorada, né? Está acabando-se também a BR-232, incompetência também, ingerência do governo, que não está mantendo as estradas, as rodovias que cortam o nosso estado, né? Que foi feito com recurso do Estado, né? Foi feito com dinheiro da CELP, da nossa então querida CELP, né?
Federal, né?
Foi feita com o nosso dinheiro, foi feito com dinheiro, mais a 232, duplicada, foi feito com dinheiro do Estado, eu acho que você lembra bem disso. É...
Federal ou dinheiro do Estado, se não é dinheiro do povo?
É dinheiro do povo.
Eu quero saber qual é essa divisão.
A preocupação...
Agora eu sei que quando você conta com dinheiro, ele não chega.
É o Zé.
É de todos nós, Natália.
É o Zé.
O dinheiro é de todos nós.
A preocupação é justamente essa. É porque o dinheiro é nosso. É porque o dinheiro é do povo. Pode ser do Estado, pode ser do governo federal, pode ser do município. O dinheiro é do bolso de cada contribuinte aqui. O tema da discussão da PE-160 na Câmara de Vereadores, e eu hoje não posso ter a menor dúvida de dizer, Ralf, talvez até vou ser criticado por muitos, mas é a minha opinião, a PE-160, que é uma necessidade, que é um anseio da população de Santa Cruz, não passou unicamente de uma obra eleitoreira. Foi uma obra eleitoreira para 2014 e com certeza será uma obra eleitoreira para 2016. Disso eu não tenho dúvida. Porque é a forma que o governo do estado tem tratado Santa Cruz do Capibaribe e alguns que se dizem aliados do governo, que são de dentro da casa do governador, da cozinha, ou seja lá de onde for, o compromisso parece ser com o governo e não com o povo. E aí os papéis estão revertidos. Quando você é eleito para representar o povo, já está dizendo, você foi eleito de fato para representar o povo. E não unicamente o governo, mas infelizmente é o que a gente vê dos nossos representantes. O outro tema que foi debatido na Câmara de Vereadores também, que a gente abordou aqui, foi a questão do... o Fernando Aragão reafirma a sua candidatura a prefeito em 2016, e o Eusébio lembra bem na sua fala, Eusébio. A candidatura do Fernando, eu compartilho do seu pensamento, não foi uma candidatura imposta por imposição de uma ou duas ou três pessoas, mas foi algo que foi discutido entre os vereadores, entre os suplentes, e eu tenho certeza também que essa candidatura do Fernando Aragão tem também decisões de várias camadas da sociedade que tem aprovado o seu nome. Outra questão que foi abordada e que essa sim merece a nossa discussão e muito atenta é a questão do projeto de lei, da criação do projeto de lei do deputado federal José Augusto Maia, na questão da criação de uma zona franca aqui para nossa cidade, para o nosso polo de confecções. Ora, já estava mais de que na hora, eu lembro do Ralf há muito tempo atrás cobrando que fosse discutido de fato a economia dessa cidade, e a zona franca também engloba isso.
trata diretamente da economia. Já está mais do que na hora da gente deixar paixões políticas de azul e de vermelho e tratar a economia dessa cidade. Sabe por quê? Porque quem dá de comer aos seus filhos em casa, quem dá o alimento aos sambudinhos, feito Natália Arruda fala, sabe quem é? Não é o vermelho, não é o azul, mas são as decisões políticas tomadas. E se essas decisões políticas foram tomadas com leviandade, pode prejudicar e muito as famílias. Agora, já está mais do que na hora de nós tratarmos essa política da questão econômica de nossa cidade com muita seriedade. Vamos deixar as paixões políticas de lado e tratar, sabe, Natália, tratar de certa forma. Não porque foi um projeto do deputado federal Zé Augusto, eu não posso dar crédito. Não porque é um projeto do prefeito Edson Vieira, eu não posso dar crédito. Vamos acabar com isso e vamos tratar de fato como deve ser, com seriedade, com honestidade. Isso é o que tem faltado e muito na política de Santa Cruz. O outro ponto, só para encerrar, a agricultura familiar, eu só tenho que parabenizar os conselhos, né, que incentivam esse segmento da sociedade em dar condições ao homem do campo, ao agricultor, vender seus produtos aqui no Parque Florestal. Foi uma belíssima iniciativa. Os conselhos contam com a participação dos representantes da Câmara de Vereadores, do vereador Zezinho Buxim, do vereador Diomedes, tem a participação efetiva deles, e eu só tenho que parabenizar a prefeitura por ter dado esse incentivo e esse apoio à agricultura familiar. E isso
feira,
tem que ser, né?
A feira é amanhã, 6 horas.
A feira é amanhã, então,
6 horas no
isso
parque.
É uma tendência.
Cedo,
senão...
7h30, semana passada, acabou.
Um detalhe, a feira começa de 6 horas, com a previsão de durar até as 10 da manhã, mas a semana passada, 7h30, já tinha acabado tudo. Então, vá lá conhecer esses produtos e adquirir um produto do homem do campo, aqui de nossa cidade, né? Da zona rural de nossa cidade, que também são setores da cidade que precisam muito, muito ser olhado pela administração pública.
É, inclusive, tem chouriço, né? É, tem chouriço. Inclusive o Ney queria saber como é que tirava o chouriço, o sangue do porco, depois que ele percebeu que tinha que matar o porco. É, coisa. 9h58, com apoio do Tibúcio, número 1 da cidade, vocês já podem ir fazer o lanche aqui, tá certo? Podem se retirar.
Eu tenho compromisso com a Belmar.
Iogurte Danete, né? Iogurte Flan, apenas 1,29. Queijo Nestlé tradicional, 4,99. Leite em pó ideal, 2,99. Feijão carioca legal, 1,97. Macarrão Mauricéia, 1,29. Arroz Rampinelli, no Tibúcio, 1,98. Leite Ninho instantâneo integral, 9,98. Na Quitanda, tomate por 79 centavos. Cebola branca de primeira, apenas 1,29. E o Tibúcio tá precisando de moeda. Quem tiver porquinho aí, pode quebrar o porquinho e levar para lá, né? Que ele paga, inclusive, um percentual em cima do valor que se levar. Eusébio, vai.
O porquinho vira chouriço, né?
E depois... Então pode... Sim, e o Natálio tem a papa de aveia preparada especialmente pro Natálio aqui. Papa
graças
de aveia
a Deus. Senhor. Muito bem. Me dê ela para outro não roubar.
Obrigado. Restaurante Lá em Casa. Agora com buffet com mais de 30 opções, entre saladas, comidas regionais e carnes, esperando por você. Restaurante Lá em Casa, você come à vontade, paga só R$7,99. Vai conferir as novidades a partir, né, sempre das 10h30 da manhã, na rua Bilde Deda, pertinho do posto Badu 2. Belmac, o Natália Arruda.
Olha, o Belmac é em todas as empresas da Belmac.
Ah?
A Belmac, o desconto
sim.
É em todas as empresas da Belmac.
Ah, não
só é na Cesar Aragão, não, é em todas, né?
Sim.
Surubim, Caruaru, em toda a região.
Sim.
Então é um belíssimo desconto. Você leva a sua máquina para casa com a costura perfeita, uma máquina sem barulho, aonde você em casa pode namorar, assistir televisão.
Sim.
E no final de semana rendimento da máquina.
Mas peraí, essa máquina serve pra namorar?
Serve também.
Também sim.
Porque as outras é uma zoada tão grande que o caba não consegue fazer nada.
É, né?
Não consegue fazer nada e principalmente namorar.
Sim. Né?
Aí quando chega o fim de semana, aí o cara tem um rendimento tão bom que pode ter 8 sambudim em casa que ele enche a barriga
de. O preço da galoneira?
R$1.890.
Tá com a memória boa, isso é a papa,
exatamente,
né?
Exatamente,
né?
Olha, e eu quero aqui parabenizar a, o que? Arte culinária, é o que?
Arte culinária.
da casa do Elinho, né? Que fez um papo, um prato de papa maravilhoso. Aí
isso.
Fernando Aragão olhou pra mim e disse: tem que botar canela. Eu digo: não, o gosto é meu, não é seu, Fernando, bota a sua. Não é isso? Então, Elinho, muito obrigado. E Nacinha aqui da Rua Grande, ó, bonitona aqui, toda elegante também. Muita gente boa aqui participando do programa.
Sim, então fecha.
Belmark, né? Já sabe, lá é decréscimo, não é desconto.
Pronto, muito bem. Laboratório Patrícia Braga, atendendo e comendo também com a Unimed, na Rua Rogacino Assis Aragão, 126, São Cristóvão, 3731-7731. Tem uma loja para vender no setor branco. Loja para vender no setor branco, loja 8, lá no Moda Center. Qualquer informação você pode ligar para 9201-8262. Loja para vender no setor branco do Moda Center, a loja 8, próxima a Toda Bela. Valor. E mais informações, 9201-8262. Amanhã, aniversário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aquela Adventista do Sétimo Dia do bairro Cruz Alta. Tá, a partir das 9 horas da manhã, todos convidados aí para esse evento que vai celebrar o aniversário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amanhã, tá? E amanhã, lá na Vila do Pará, feijoada beneficente em prol da construção do salão paroquial, na Capela de São José. A partir das 11 horas da manhã, na quadra poliesportiva, a senha custa apenas R$8 e tem show com o Ministério Emanuel e Filhos de Maria. Todo mundo convidado. Com a gente, Cacau Show, na Avenida 29 de dezembro. O que você precisa aí para a sua festa de Natal, a sua festa de Ano Novo, né? Pra presentear. Você dá uma chegadinha lá na Cacau Show, que, né, um chocolate bonito, a embalagem bonita, tudo muito legal para o seu consumo, para dar presente também. Os produtos de Natal Cacau Show, conheça. 10:03, direto da casa de Elinho Aragão, a gente volta já. Só registrar mais uma vez a presença do vereador Fernando Aragão, vereador Diomedes Brito também. Inclusive, o vereador Diomedes Brito está começando a campanha, né, juntamente com o Bloco Merece Destaque, em prol da Manhosa, né? Está começando aí essa campanha, né, em prol da Manhosa, do Açude Manhosa. A gente volta então daqui a pouquinho.
Rádio Debate Polo FM. A hora do debate. A hora do debate.
Hoje estamos de volta aqui direto da residência do vereador Elinho Aragão, na Rua Castelo Branco, né? Com Rádio Debate e a gente lembra que hoje nós teremos a presença do deputado federal Ricardo Teobaldo. Hoje, a partir do meio-dia, no Estúdio 1. Então, hoje, a partir do meio-dia, no Estúdio 1, nós estaremos recebendo, eu e o Ney Lima, estaremos conversando com o Ricardo Teobaldo, deputado federal. Presença também do deputado Zé Augusto e do ex-prefeito Toninho do Pará. Então, hoje, a partir do meio-dia, você fica ligado aqui na Polo FM, presença de Ricardo Teobaldo, juntamente com Zé Augusto e também Toninho do Pará. Bom, temos o apoio do Tibúcio, lembrando aí que o Tibúcio está precisando de moeda. Se você tem moedas em casa, então leva lá pro Tibúcio, aí você faz a troca e ganha ainda um percentual, viu? Você ganha, leva as moedas que o Tibúcio está precisando e ainda tem um percentual em cima, né? Manda faixar aí para melhorar a qualidade do som, manda faixar o pessoal. Elinho Aragão chega cá também para conversar com a gente. A escola ao lado da Igreja de São Cristóvão, a escola Construindo Saber, né? Tá com um projeto bem interessante, o empreendedor Mirim, né? Tá acontecendo agora esse evento, né? Cada aluno, cada grupinho tem que desenvolver algum projeto. Só faixando aí, faixa aí o Anderson, o som. Faixa todo mundo aí. Pronto, pra gente tentar melhorar a qualidade de som aqui, tá certo? Muita gente aqui, inclusive a gente quer agradecer, aqui a receptividade, né? Desde já, na casa do Elinho Aragão aqui, né? Café da manhã surpreendente aqui, né? Café da manhã surpreendente, né, Eusébio? Pode falar, você consegue falar?
Boca cheia, mas Natália tá aqui, um touro, a papinha que ele comeu aqui, tá virado. E realmente surpreendeu, viu? Porque as conversas que rolavam aí da casa do Elinho. Agora disse que você trouxe uma cotinha, Fernando Aragão trouxe outra. E aí todo mundo saiu trazendo um pouquinho, né? E aí o negócio aqui ficou bom.
É, o botijão foi o pessoal da Medeiros Gás que...
Foi. Financiou um botijão de gás.
Mas você no primeiro, rapaz. Você não sabe da história do botijão, tá sabendo ou não?
Ah?
A história do botijão que teve na casa de Elinho ou não?
Qual é?
Ah, foi porque procuraram Elinho pra fazer um almoço aqui na casa dele outro dia. Aí Elinho disse, não, que tem um problema grave. Aí disseram o quê? Disse, o rato roeu o bujão. Aí não tem como fazer
o rato roeu o bujão?
Roeu o bujão. É fácil, né? Um rato roeu o bujão. Aconteceu isso, segundo as pessoas,
Silvio,
né?
Deixa eu mandar um
abração aqui, peraí. Para a Vera, que fez essa papa maravilhosa, e a Flávia, que é a esposa do Elinho, que comandou tudo isso aqui, né? Então, estão de parabéns. Gilmar Salles, um abraço.
Silvio, deixa eu mandar um abraço para meu amigo maestro Gilmar Salles e para a dona
Rita. Fala o seguinte, rapidinho, pega aí o nome do pessoal.
Todo mundo aqui,
começando por Marco ali, onde Marco está. Com... Vai pegando o
nome. Meu amigo Jussier, um grande abraço, Jussier. Meu amigo, grande, deu o seu bom dia aqui.
Bom dia, Ralf e a turma da Polo FM. Estamos aqui na casa do vereador Elinho. Mais uma vez, todos vocês e Fernando Aragão.
Valeu, valeu, um abraço aqui. Seu nome?
Ronaldo.
Ronaldo tá aqui. Seu nome?
Janaína.
Você é a Janaína, tá vizinha.
Marvin tá aqui, Henrique Bom, Antônio, Itamar, Pinho Lance, Marcos, Renan do Blog, Capilé, assessor, suplente de vereador, Júnior, Cinza, Naldo Dioneide, Mototáxi. Aqui o nome do Mototáxi?
Aldo Mototáxi.
Cristóvão do jornal, meu amigo Neides, o Adailton, tá todo mundo, Inacinha, meu amigo, o nome?
Esse é o Almir das Neves, do
Almir das Neves. Destaque. Almir das Neves, tá por aqui.
Irmão do poeta, viu?
E eu quero mandar um grande abraço pra Lusa, Silvio.
Sim.
Que é minha amiga e preparou todo esse café da manhã aqui.
É?
Pra, tá participando do Paulo Chefe.
É, né? É. Muito bem. Bom, deixa eu passar aqui pra Elinho Aragão.
Nascinha, que é o chefe cerimonial. Dona Rita de Cássia, um grande abraço pra dona Rita de Cássia.
Ralf mandou um abraço aí pra Lusa, que comandou tudo aí na cozinha também, e também a galera lá da Rio Texto, tá lá a família do Elinho, o pai do Elinho e toda a turma que trabalha lá, sintonizada aqui no Rádio Debate.
Meu irmão Yuri, um abraço.
Elinho Aragão, a gente tem sempre falando da questão da unidade do grupo que tá cada vez mais difícil, né? A unidade do grupo Taboquim, inclusive até em discurso também, né? Você tem ido para um lado e alguns outros, né? Às vezes tem ido para um outro lado, cada um que faz a sua oposição do jeito que acha que deve ser. Quando é que você acha que o grupo realmente vai tomar um rumo, vai sentar, vai conversar? Porque até agora você tem ouvido o seguinte, o grupo precisa sentar e conversar para ter uma unidade no discurso, para ter unidade nas suas ações. Quando é que isso realmente deve acontecer para que o grupo comece a ter um rumo?
Bom dia mais uma vez a todos os ouvintes. É o seguinte, Silvio, nós já iniciamos as conversas. O grupo, não é o grupo que está dividido, o grupo de vereadores, o grupo de Zé Augusto e Toninho do Pará, de forma alguma. O que nós colocamos desde o início foi uma opção para ser votada em 2014, uma nova opção. E essa opção passou pela pessoa de Ernesto Maia. Foi um nome que acreditamos e acreditamos ainda que tinha novas ideias para o estado de Pernambuco, que teria muito para contribuir lá na Assembleia para Santa Cruz do Capibaribe, e colocamos nas discussões junto com o Toninho, com o Zé Augusto, o nome de Ernesto. Então, como todos sabem, as discussões, Natália, que tivemos lá na casa do deputado Zé Augusto para definir apenas uma candidatura. E aí não teve um acordo, um consenso de sair, Eusébio, apenas uma candidatura. E Toninho foi buscar o seu espaço e Ernesto foi buscar o seu espaço. A partir daí, houve essa divisão dentro do grupo. Mais uma divisão tanto a imprensa, tanto as pessoas da situação que querem ver brigas na oposição, começaram a jogar histórias e começaram as falácias nas ruas, Natália, de que o grupo estava desunido, que o grupo estava acabado, que agora o vermelho acabou de vez, e isso aí começou a sair espalhando nas casas.
Mas essa questão não foi justamente a demora para isso que você falou de sentar, de conversar, não houve esse vácuo, esse espaço que fica sem o grupo se reunir né, para ter um discurso único, né, para de repente sair na imprensa apenas, né, o que foi definido em conjunto. Essa falta justamente de sentar, de conversar, essa falta de ter essa discussão e aparar as arestas, né, não na imprensa como vem acontecendo, não é justamente isso que faz com que surjam todos esses boatos e a situação, evidentemente, que aproveita, Elinho?
Mas nós sentamos e aí tentamos o consenso de sair apenas o Ernesto, o Toninho.
Não, mas eu tô falando Fernando, após. Eu tô falando pós-eleição.
Mas o pós-eleição, eu tô falando logo o reflexo do passado agora, que está refletindo agora. Eu quero falar. Então, com o insucesso, tanto de Toninho do Pará, infelizmente, e de Ernesto também, não conseguiram êxito de ser eleito, agora o grupo tem de novo sentar novamente. O grupo tem que decidir logo de uma vez o prumo das eleições de 16. Os vereadores já estão decididos, algumas lideranças, alguns suplentes já estão decididos que o melhor nome hoje para 16, Ralf, é o nome do vereador Fernando Aragão. Pelo homem sério, capacitado, honesto, que nós não podemos falar. É um nome que agrada e um nome que agrega valores. Agora, o que eu quero dizer é que nós não estamos colocando Fernando Aragão como imposição. Nós não estamos impondo de forma alguma. O que nós estamos fazendo, o grupo, é colocar Fernando Aragão como a melhor opção hoje e amanhã para o futuro e os destinos de Santa Cruz do Capibaribe. Fernando Aragão, como eu falei, essa pessoa séria, tem tudo isso. Assim como fizemos com Ernesto Maia, de colocar uma nova opção de ser votada dentro do grupo aqui em Santa Cruz do Capibaribe, se a população entendeu que não era o momento de Ernesto, paciência, nós entendemos. Agora que o nome de Fernando está aí à disposição e é a melhor opção, como ele falou, que vai até o final, e nós vamos até o final. Agora, isso não quer dizer que nós estamos excluindo Zé Augusto, nós não estamos excluindo Toninho do Pará, de forma alguma. Nós queremos estar junto com o Zé Augusto, queremos estar junto com o Toninho do Pará e vamos estar. Agora, isso não impede que Zé Augusto coloque o seu nome à disposição, ou que coloque o nome de alguma pessoa também como opção, que Toninho do Pará o próprio coloque o seu nome ou de alguém próximo dele como opção também para o grupo, e aí nós vamos sentar e ver se tem três nomes aí.
Se isso acontecer, vai aparecer o que aconteceu na última eleição.
Isso acontece, isso é em todos os municípios do país. Isso aí, eu acho que o candidato vai vir da rua, o candidato vem da voz do povo, e eu tô sentindo que esse nome hoje é Fernando Aragão.
Pois não, Eusébio.
Não, é justamente nesse sentido que eu queria perguntar, por conta que, pelo histórico, e aí não é o que saiu em rádio, não é o que foi comentado, nada, pelo histórico, as decisões têm sido imposições, né? As decisões do grupo de oposição têm sido imposições, a gente viu isso há 2 anos atrás, de forma clara e aparente para todos. Aí, concordo, o nome de Fernando é um grupo grande de pessoas, de lideranças, de vereadores, está colocando o nome de Fernando. Como você disse, pode surgir o nome de Zé Augusto, pode surgir o nome de Toninho do Pará, uma outra pessoa que tem essa disposição. Mas e aí? Como é que vai ser decidido quem é o candidato de fato?
Que é isso que eu falei.
Se é uma pesquisa qualitativa.
Se colocar de novo mais dois junto com o Fernando, vai três e vai ficar, voltar ao que aconteceu naquela.
Como seria isso? Porque isso tem que ficar claro, porque há 2 anos atrás tinha uma questão de pesquisa. E a pesquisa, ela foi rasgada e foi colocado o nome de imposição. Aí, como deixar um processo transparente, porque o nome de Fernando Aragão surgiu até em combate àquilo que aconteceu há 2 anos atrás, que candidato foi escolhido em última hora e etc. Mas como deixar um processo transparente diante de N possibilidades que aconteçam, de N nome que coloque o nome à disposição, como isso vai ser definido lá no frigir dos ovos, no momento das convenções, etc.
Eusébio, o grupo vem de derrotas. Vem de derrotas em 12 e em 14. E o eleitorado desse grupo nosso, hoje, ele não aguenta mais. Então eu digo a você que nenhuma imposição, seja lá de Fernando Aragão e dos vereadores, de Zé Augusto e de Toninho do Pará, vai calar a voz do povo. Porque essa é a campanha que vai vir da voz do povo, candidato do Taboquinha para 2016. Isso aí você pode anotar. E contra a vontade do povo, meu amigo, em 2016, nós não vamos de forma alguma. Nós vamos lutar e tentar colocar Fernando Aragão. Ou, se Fernando Aragão, nós temos a sabiência dos resultados de 12 e 14. De que em posições não dá certo, de chegar de última hora também não dá certo. Nós temos que trabalhar com antecedência o nome. Agora, se nós vemos também que o povo não quer Fernando Aragão, se o povo, a gente vê isso, a gente não é louco de ir contra a vontade do povo. Então, eu acredito na vontade do povo e acredito que o povo vai estar com Fernando Aragão para 2016.
Pois não, Ralf.
Silvio, primeiro dá um bom dia ao meu amigo vereador Zé Elias, que chegou aqui.
Chegou aqui agora também, né?
Bom dia, só ouvir rapidamente o bom dia do seu Zé.
Bom dia a todos que fazem a Cola FM, o dono da casa, o vereador Elinho, que está oferecendo um grande café aqui, né, Elinho? Vai ter o almoço também, Elinho?
Não.
E queria também cumprimentar a todos aqui presentes. Não vou relacionar o nome, porque são muitos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês.
Meu amigo Zé Elias. Silvio. Ele chegou logo perguntando: é debate ou opinião? Porque se for opinião, eu vou dar a minha. Olha, eu queria perguntar ao vereador Elinho Aragão, meu amigo, como é que você pensa em se preparar para uma campanha em 16, já que o grupo hoje está rachado no meio, isso é claro e notório, né? A própria maneira de vocês fazerem oposição está rachada, né? Ela sempre, desde o primeiro dia, ela foi rachada. Percebe-se claramente que você, Fernando Aragão e Galego de Mourinho fazem oposição de uma maneira, o Ernesto Maia, o Diomedes e o Carlinhos fazem oposição de outra maneira, e o seu Zé Elias faz oposição de outra maneira. São três maneiras diferentes de fazer oposição dentro da Câmara. E aí nós temos o Zé Augusto, que faz oposição também da sua maneira, e o Toninho do Pará, que faz uma oposição tão sucinta que eu não vejo ele fazendo oposição. Mas como é que você espera enfrentar um pleito em um grupo desfacelado, em contraponto o prefeito bem avaliado, né, e que tem como mote da sua campanha, eu dizia no primeiro dia que Edson ganhou, se Edson conseguir implementar a organização da campanha dele no governo, fará um ótimo governo, não é? O mote da campanha de Edson é muito organizado, é uma campanha de organização. A contraponto, a campanha do Taboquinha é, nos últimos anos, sempre sinônimo de desorganização. Como encarar uma diferença tão brutal como essa nas ruas?
Encarar com sabiência. Aquilo que eu disse, o reflexo do passado, os erros do passado, a desorganização do passado, nós temos que começar a organizar. E nós sabemos agora como é o caminho disso. Edson, quando perdeu a eleição para Toninho do Pará em 2008, ele se organizou para chegar. Ele perdeu a eleição, no outro dia já estava na rádio dizendo: eu sou o candidato para 2012. E assim ele fez, trabalhou por debaixo dos panos, caladinho, fazendo o trabalho que todo mundo sabe como é feito, e tá aí o resultado, chegou onde chegou. Agora vai o grupo nosso, um grupo forte, que mostrou agora as oposições juntas se fortaleceram bastante. Chegar de última hora, faltando 30 dias para decidir uma candidatura, isso é um absurdo. Não se tem como trabalhar de forma alguma. Nós temos que ter agora esse candidato. Temos que ter esse candidato. Então eu vou encarar com naturalidade. Ontem mesmo eu tive uma conversa de uns 48 minutos por telefone com o deputado federal Zé Augusto, ontem à noite, após a sessão ordinária da Câmara ontem. E nós conversamos muito, inclusive nessa questão de já, seu Fernando, iniciarmos próxima semana já conversas com o grupo de vereadores, com os suplentes, com as lideranças, com o próprio deputado Zé Augusto e com o Toninho do Pará. Chamar todo mundo e colocar, lavar as roupas sujas que tem. Porque quem está mais sofrendo com isso, Raul, é o eleitorado, que dá um voto de confiança a cada eleição. E essas brigas paralelas que existem, está respingando em todo mundo. Eu vou tentar minha reeleição. Sei da dificuldade, mas vou tentar minha reeleição. Os demais vereadores vão tentar as suas reeleições. Então nós vamos precisar de todo mundo imbuído nessa candidatura para 16, com organização, com planejamento, para conseguirmos vencer o atual prefeito de Santa Cruz do Cabaré.
Alguma pergunta, Natália?
Bem, olha, eu acompanhando os blog ontem, e eu vi no blog uma explanação do líder partidário dos Taboquinhas, que é Zé Augusto. E ele diria, Elinho, que a oposição de Santa Cruz do Caparibe não está sabendo ser a oposição. Ele tratou assim que estão fazendo oposição com uma certa anarquia. Tem essa palavra do nobre deputado federal José Augusto Maia. Como é essa oposição feita em Santa Cruz do Caparibe? Pelos senhores que são oposição e também pelo próprio vereador Elinho. Porque uma boa oposição faz com que reflita nas eleições futuras de Santa Cruz do Caparibe. E como o próprio deputado disse que a oposição não está sendo feita uma oposição coerente, com trabalho, com a dedicação, em si um tipo de anarquia. Bom, como é que você tem o que dizer?
Bom, então segura aí, deixa eu passar o doc para o Leon também, que a gente está com o tempo estourado. É, segura essa pergunta do Natália e do Leon também, que você responder as duas para a gente fechar o programa.
É, eu vou entrar na questão, Elinho, lhe perguntar o seguinte: você aí, na resposta que você deu a Ralph, você reafirmou no seu projeto para uma reeleição de vereador. Mas a gente tem escutado em comentários, especulações, uma possibilidade de você almejar, de você ter um espaço, não almejar, ter um espaço em uma majoritária. Mas você acaba de reafirmar que o seu compromisso e a sua determinação para agora seria sua reeleição a vereador. Mas sendo o jovem que você é, eleito vereador, né? Na sua primeira tentativa que foi candidato, conseguiu se eleger vereador. E a gente vê, até pela presença de muitas pessoas, muitos jovens, muitas pessoas novas aqui em sua casa, tenho certeza que são pessoas também que lhe acompanham. Você tem projeto futuro para encabeçar, se não for em 16, mas futuramente, uma majoritária em nome do Grupo Taboquinha?
Bom, então a pergunta da Natália sobre a oposição e a crítica do deputado Zé Augusto e se você tem pretensões para majoritária, se não em 16, mas no futuro.
Antes disso, agradecer a presença do vereador Ernesto Maia
também aqui.
Vereador Fernando Aragão, vereador Zé Elias e vereador Diomedes aqui na minha residência. Primeiro respondeu o amigo Natália Arruda. Essa questão da fala do deputado federal Zé Augusto, de que a oposição fazia uma oposição de anarquia, de deboche, eu acho que não. Eu falo por mim. Se ele direcionou para alguma pessoa, aí nós temos que perguntar a ele. Se ele generalizou, eu falo por mim. Eu acredito do que eu ouço das pessoas na rua, é de que eu, graças a Deus, estou cumprindo o meu papel de legislativo aqui em Santa Cruz do Caparibe. Estou fazendo, é um trabalho, acredito eu e as pessoas que me cercam, que deram um voto de confiança em mim, de que eu venho tratando de temas importantes naquela casa, levando projetos importantes para aquela casa, colocando requerimentos importantes e levando temas que é de relevância para a população, como no caso das águas, do abastecimento de água de Santa Cruz do Caparibe, essa luta pela adutora do Agreste aí, que está atualmente praticamente paralisada. Eu tive informações hoje de que ela só volta agora a ser concluída provavelmente no final de 2016. Hoje ela está com apenas 200 quilômetros de tubulação prontas. Então isso é um absurdo. Já as empresas que fornecem esse material, que é da Espanha e da Alemanha, ela hoje já não está mais fornecendo para a adutora do Agreste. Então é um sonho, é uma realidade que nós temos que lutar, temos que brigar, e que para Santa Cruz tudo trava, como a PS 160 travou, como a escola técnica que está aí travada há muitos anos, a cadeia não conclui, prometeram aí mais viaturas, mais policiamento para Santa Cruz e até agora nada. O hospital para Santa Cruz, de grande porte, até agora nada. Eu quero ver uma cidade boa, eu quero tratar de assuntos importantes, de assuntos relevantes, de ver uma cidade, de fato, que tenha qualidade de vida para o pai e mãe de família que tanto trabalha naquele Moda Center e no comércio local de Santa Cruz do Caparibe e nas residências, como nós vemos. Então, eu venho tratando disso. Eu lamento as palavras. Eu acho que o deputado, no momento que falou isso, Natália, eu acho que ele não pensou bem duas vezes, mas eu acredito, eu falei até com ele sobre isso ontem. Zé Augusto, o caminho não é por aí, nós temos que de fato tá unido, falando uma língua só dentro do grupo, tá discutindo e sentar urgentemente para tratar do futuro desse grupo tão grande, porque temos aí hoje uma oposição que cresceu. Hoje nós temos já hoje um novo vereador de oposição, que é o Vânio Vieira. Já hoje, já está imbuído hoje na oposição hoje.
No então grupo Taboquinha?
Não, ele não está. oficialmente
ele
não,
é oposição à situação, é oposição. E oposição à oposição.
Ele é oposição à administração municipal, José. Ele é administrador. Mas... ele é oposição hoje à administração municipal do prefeito.
Só um detalhezinho, um complemento à pergunta de Natália. Natália, é, você, o Zé Augusto, quando ele fala, ele mostra um sentimento diferente nas falas, né? Essa de a oposição que está fazendo anarquismo, é, o fato dele dizer que o grupo precisa sentar, mas no final ele diz que espera que todos pensem igual a ele. Né? Você sentiu, você disse que falou com ele por telefone ontem, por mais de 40 minutos. Você sentiu na fala do deputado uma fala de consenso, de chegar, de sentar, de decidir em conjunto, ou aquela mesma fala de sempre, de tentar fazer isso, mas a última palavra é dele?
Eu senti, sabe por quê? Inclusive eu disse a eles
sentiu,
alguns.
Você sentiu o quê?
Senti firmeza.
Firmeza
em sentar,
em conversar.
E ele vê a importância, eu mostrei a ele a importância de cada vereador ontem. Eu mostrei a importância de Fernando Aragão, eu mostrei a importância de Galego de Mourinha, mostrei a importância de Diomedes, a importância de Carlinhos, a importância de seu Zé Elias, a importância de Elinho Aragão, a importância de todo o grupo e de Ernesto Maia principalmente, que eu disse a ele, você não deve se basear na votação de Ernesto. Os 3.500 votos que Ernesto teve não é reflexo dos vereadores, não é negativo para os vereadores. Eu não me arrependo de ter votado em Ernesto, faria até novamente, porque foi uma opção que nós colocamos aí. Se a população entendeu que não era o momento de Ernesto, Edson Vieira, em 98, quando foi candidato contra Zé Augusto, dentro do grupo Cabecinha, ele teve 1.200 votos. Quem é Edson Vieira hoje? Edson Vieira foi deputado e é prefeito atualmente. Ernesto não vai desistir nem baixar a cabeça não, porque o futuro aí espera ele ainda, de forma alguma. De forma alguma. Então nós temos que fazer isso. Eu mostrei a ele a importância. Cada vereador, Ralf, tem o seu perfil. Tem o seu perfil de atuação, tem o seu perfil de agir. Então eu mostrei a ele que cada vereador também tem sua, rejeição.
Elinho,
cada vereador tem sua rejeição.
Me desculpe. Eu sou fã de você. Eu vou lhe dizer logo. E você está com uma explanação tão bonita e tão maravilhosa. Agora eu quero ver isso. Eu quero ver. Isso é um desafio meu. Quando vocês chegarem junto, dizer Augusto, frente a frente, se vocês têm essa bagagem toda e essa coragem toda, essa amplidão de dizer a ele, vamos sentar na mesa e vamos escolher um. Entendeu? Aqui está tudo bonito, tudo elegante. Agora, nas últimas eleições, quando chego lá, Zé Augusto diz, se não for ninguém, sou eu. E ele é quem resolve. Então, essa maneira de se expressar para o povo está muito bonita. Agora, eu quero bonito é quando vocês se juntarem e chegar um denominador comum que todos apoiem o candidato do grupo. Não fico a metade de um nem de outro lado fazendo beicinho na campanha e dizendo, esse não era o meu candidato, esse
bom,
é o candidato
passar.
De fulano.
Elinho,
então,
gente...
eu quero essa coragem toda quando chegar junto
pronto.
O deputado federal José Augusto, que ainda é o rei dentro do partido.
Bom, então, Elinho, responder rapidinho, e a questão também que ficou ainda, se você tem pretensão de ser candidato na majoritária já em 16, ou, se não for em 16, mais um futuro próximo.
Responder, Natália, agora rápido, é o seguinte, nós vamos estar hoje com o Zé Augusto na residência dele, hoje à tarde já.
E eu vou estar lá também, que ele me convidou.
4h30 da tarde, os vereadores vão estar lá recebendo o senador Armando Monteiro Neto, que vai ter aqui hoje a grandeza de agradecer a sua expressiva votação que teve aqui em Santa Cruz do Caparibe e foi reconhecido pelo Santa Cruzense. E nós vamos estar lá, frente a frente. Zé Augusto não é um bicho, Toninho não é um bicho, os vereadores não é um bicho. Aqui não tem ninguém, não é três galos brigando, não. Aqui não, time três galos, três times de futebol degladiando, não. Nós somos um grupo só. Há divergências, há no casamento, há no trabalho, isso aí tudo. Agora que eu acredito nessa união, porque o passado mostrou que não funciona do jeito que está. E a voz do povo é a voz de Deus, e o povo vai decidir.
Majoritário em 2016.
Majoritário em 2016. De fato, eu agradeço o carinho das pessoas, Leone, que sempre coloca meu nome como uma opção do grupo. Mas eu digo a você, eu não tenho ambição política nenhuma. Eu não tenho ambições de galgar cargos, de tá numa disputa brigando, tentando um cargo, porque fulano também der, de forma alguma. Isso eu acho que é natural meu, eu vou tentar de fato a minha reeleição para vereador, sei das dificuldades que vão enfrentar, nós perdemos apoios importantes, mas também ganhamos outros apoios importantes, isso aí é natural no processo político, mas eu penso no futuro aí em de fato ir para a reeleição. Mas eu também sou daquele que também não descarto tudo. Se o povo também lá na frente, daqui a 20 anos, disser Elinho, você vai tentar aí ser um alvo, a gente vai pensar, vai analisar isso aí. Mas hoje eu não penso de forma alguma, Leone. Eu penso agora em tentar colocar Fernando Aragão na prefeitura de Santa Cruz do Cabaribe em 2016, se Deus quiser.
Bom, a gente agradece aqui ao Elinho Aragão pela receptividade aqui. Obrigado a presença do vereador Fernando Aragão, Ernesto Maia, Diomedes Brito e Zé Elias, suplentes também que estão presentes aqui, há muita gente aqui. Obrigado pela refeição também, né? Senhor Anchieta, né? Tá ali também, enfim, todos que estão presentes aqui, obrigado. Elinho, obrigado.
Eu agradeço, Silvio, a todos vocês.
Surpreendente a comida
Surpreendente que coloca. Eu fiquei calado porque eu vi ontem que meu bujão fazia 3 anos que estava aqui. O bujão da minha casa aqui, eu troco bujão a cada 5 dias aqui, de tanto que a gente cozinha aqui na minha casa. Pra você ter ideia, viu? Aqui hoje, vocês passaram bem. Eu tô vendo até o Zébio aqui, a papa. Eu desafio uma residência, Natália Arruda, que você comeu papa. Aqui você comeu papa.
E dá boa. Aí dá boa.
Você queria. É. Só. Passa bem. Seu Zé Elias, o senhor perguntou se tem almoço. Tem almoço também.
Mas seu Zé Elias um dia me levou pra uma reunião lá, foi bico seco. Nós saímos de manhã. Foi ou não foi?
Tô devendo outra reunião.
Aí, Silvio, agradeço a todos vocês.
Só uma informação também, o botijão dele é daquele, de Lampião.
De Lampião, não, aí, meu bujão é de Lampião aqui.
É, de 5 centímetros.
Meu bujão é de Lampião, faltou eu falar isso. Mas eu agradeço o carinho de todos vocês, a todos vocês que estão aqui na minha residência hoje, que vieram para esse café da manhã com os amigos da Polo FM. Agradecer a Ralf, a Leone, a Eusébio, a Natália Arruda, ao Anderson que está aqui, ao Cowboy, a todos.
E obrigado a mim também, Silvio.
A minha esposa,
José,
Flávia.
Obrigado também.
Que acordou cedo com Lusa e Vera para fazer esse delicioso café para todos vocês aqui hoje e mandar um forte abraço que já me ligou bastante aqui, a dona Lindalva, ao José da Mala, que todo mundo conhece, e ao Naldo Baé, que está ouvindo na sua residência, e a todos que estão na Rio Teixo, meu pai Aragão, minha mãe Célia, e a toda minha família e amigos.
Vamos embora. Valeu, abraço. Abraço, obrigado. Obrigado a mim também, viu? Muito obrigado a Silvio José.
Silvio José, eu deixei pro final. Eu deixei pro final que eu queria mesmo ver. Ontem eu estava aí à noite e Silvio José apareceu aí na frente de casa e disse:
Elinho, tá aqui agora.
Amanhã pode ter certeza, eu vou levar 2 melancias. E esperei, deu 7 horas da manhã, Silvio não chegou, deu 7:30, deu 8. Deu 8:30, chegou sem nada, chegou com o notebook na mão. Você
tá
falhou,
eu.
Não, senhor.
Melancia
essa daí, não, senhor. Essa daí é lá do supermercado de Lúcio.
Então, eu comprei lá.
Não, senhor.
Eu comprei
não,
no Timúcio.
Foi bom, nosso amigo
rapidinho,
aqui
bola mandou, cheia, bola bucha. Passar aqui para o Ralf Lagos. Bola cheia da semana. Rapidinho, tem que ser rápido. Não. Bola bucha da semana.
Bola bucha? Bola bucha da semana vai para a senadora Marta Suplicy, que sai do governo atirando. Deveria ter feito essa carta de renúncia ou então criticado a economia do governo Dilma antes de sair. Agora, sair e criticar é feio, porque ela é péssima senadora, viu, Silvio? Péssima senadora, é uma senadora que...
Tem um filho que é péssimo cantor.
Tem um filho que é péssimo cantor, um marido que é um bom... Um ex-marido que é um bom senador, mas pro cara entender ele, você precisa de um tradutor. Então, o meu bola murcha da semana vai pra Marta Suplicy, não porque criticou, mas porque criticou depois de sair. Fez parte durante vários momentos do governo Dilma, aí depois que sai, vem falar da economia. Fez parte da campanha.
Bola cheia,
sai,
bola cheia.
Vai falar da economia. A bola cheia da semana eu quero dividir aqui, porque eu tenho pedido aqui, há muito tempo, que se debata a economia de Santa Cruz, do Caparibe. Nós somos, eu tenho usado sempre essa expressão, um gigante de uma perna só. E aí, esse gigante precisa de um outro viés financeiro, de um outro viés econômico, para que quando...
Além do viés da confecção.
Da confecção. Quando o Moda Center travar, quando for fraco o Moda Center, a cidade toda não seja atingida como a gente é. E hoje a gente vive, viu, José, como canavieiro, de duas épocas,
duas safras
por ano. No São João e no final de ano, e uma cidade de mais de 100 mil habitantes não pode subsistir assim. Então vai para o deputado federal Zé Augusto pela questão do projeto da Zona Franca. Se precisar de ajuste, Fernando, tem que fazer, mas o passo inicial foi dado. Se precisar, e aí eu acho que precisa, e vai aqui um conselho para o deputado: sente com as iniciativas
privadas da cidade, né? Vai para o deputado Zé Augusto e vai também para a prefeitura e para o prefeito Edson Vieira com a sua equipe. Por quê? Porque também olharam para a tentativa de um outro viés econômico, que é justamente essa feira de agricultura.
Da agricultura familiar.
Tudo começa pequeno, Silvio. A gente diz, é tão pequeno, é dentro do Parque Florestal, bem pequenininho. Mas a Sulanca começou lá na Rua Siqueira, Fernando, com 5 bancos. E hoje é esse gigante que é. Então, para o prefeito Edson Vieira e para o deputado Zé Augusto Maia, o Bola Murcha da semana.
Bola cheia. Murcha é pra mata.
O Murcha é pra mata e Suplicy.
Mata e supla.
Mata, Suplicy e supla, filho dele. Bola cheia pra Zé Augusto e Edson.
O povo da Castelo Branco na escuta, em peso aqui. O pessoal da Castelo Branco aqui, a nossa rua, que é enorme, viu? A rua. Eusébio Pereira, Zebinha. É, embala daqui. Eusébio, bola murcha da semana.
Silvio, o bola murcha não vai ser para uma pessoa específica, vai ser geral para o PMDB do Congresso Nacional, né? O PMDB que está fazendo chantagem política com a presidente Dilma Rousseff no Congresso Nacional, né? Inclusive, um ponto que eu queria até colocar, que infelizmente não foi possível, o veto das emancipações foi uma manobra do PMDB também para colocar a presidente Dilma em saia justa, né? O PMDB, infelizmente, que tem um controle no Congresso maior do que a própria sua bancada, está deixando a presidente Dilma refém em diversos aspectos, né, que não são republicanos, que não são pelo bem-estar do país, por uma questão meramente política. Aí o meu bola murcha vai para essa cambada do PMDB no Congresso, que está fazendo essa questão eleitoral.
Bola cheia da semana.
O bola cheia vai para o Edson Vieira, para o Lenildo Araújo, para o Bruno Bezerra, Pablo, o pessoal Wilker, o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Prefeitura, por essa o Lenildo, diretor de Agricultura, por essa bela iniciativa, né, que tem que ser ressaltada, não é pelo tamanho, porque realmente está começando pequenininho aquela coisa, não é pelo tamanho, mas pela iniciativa, pela visão de se fazer coisas diferentes e boas coisas na gestão pública, e é possível, né? E é possível. Eles têm feito um trabalho nas associações, o pessoal do campo organizando tudo, e o bola cheia vai para a equipe, para essa equipe, o prefeito Edson Vieira, o Lenildo Araújo e a equipe do Bruno Bezerra.
Me desculpem, mas os únicos. Tem um WhatsApp, viu? Me desculpem, mas os únicos lindos são Linho Aragão e Ralf Lagos. Zezão da Borracharia. Mandou aqui. Aí também tem uma mensagem também da Adriana Neves também, que mandou isso. Também, parecido também. Pois não, Leone Souza.
Olha, Silvio, rapidamente.
Bola murcha da semana.
Rapidamente, antes do bola murcha e do bola cheia, um abraço ao Fabiano lá em São Domingos, motorista, ouvindo o programa. E também um abraço ao Romildo, tio do Elinho Aragão, que está aqui presente também na casa do Elinho. Olha, o bola murcha da semana eu vou dar baseado na discussão que a gente teve ontem no programa Rádio Debate. A gente debateu ontem, um dos temas do programa foi como as coisas muitas vezes é conduzida aqui em nossa cidade, no tocante, a se falar antes e quando está no poder, a prática é diferente. Edson Vieira criticou tanto o número de aluguéis, dizia que ia entregar o hospital de Nanau porque era caro, era um absurdo, era aquilo. E eu vou dar o bola murcha à Prefeitura Municipal, porque hoje a Prefeitura Municipal tem mais 2 prédios alugados na Avenida Padre Zuzinha, um há cerca de mais de um ano alugado, se pagando aluguel e se fazendo uma reforma e não funciona para nada. E outro prédio grande também, na rua grande também, próximo à prefeitura, há mais de 3 meses alugado também, sendo pago com o nosso dinheiro e não funciona para nada. Então, bola murcha, porque quando está na oposição, o discurso é um. Mas quando está na prática, infelizmente, quando está no poder, a prática não foi muito diferente dos que tiveram a oportunidade de fazer diferente.
Bola cheia da semana.
Bola cheia da semana vai para o deputado federal José Augusto Maia, pela a iniciativa do projeto de lei de criar a Zona Franca. Ora, é um momento importante que nossa cidade precisa. A gente tem que acabar, eu já disse aqui e volto a repetir rapidamente, a gente tem que acabar com essa questão partidarismo quando se refere à questão da nossa economia. A nossa economia é muito mais importante. a nossa economia é muito mais importante do que o vermelho e do que o azul. Porque a nossa economia é o que bota o pão na nossa mesa. E o vermelho e o azul, se ficar nessa rinha, não vai botar o pão na nossa mesa. Então, bola cheia ao deputado Zé Augusto.
Natália Arruda, bola murcha da semana.
Olha, eu só gosto de dar bola cheia e bola murcha ao pessoal da região, né?
Diga,
esse negócio
então.
De Marta.
Então, pronto, então vai. Então vai, então vem pra cá.
E ninguém sabe nem o que o filho dela canta, nem não, o que o esposo dela.
Bola murcha é sagrada, Natália.
Nem
é
o que ela fez.
Olha, só, aí, só rapidinho.
Deixa eu falar.
Só, não, mas peraí.
É porque você já quer desligar o
microfone. Não, mas peraí.
Os outros falaram, dois, três minutos.
Você pra debater política, você
tem. Quando é que eu tô fazendo política que eu tô falando de Marta Suplicy?
Você pra debater política, você tem que saber pelo menos quem é Marta Suplicy.
Quem eu?
Sim.
Eu nem quero saber.
Ah, então você tá.
Tá saber, você.
Tá ruim de debater
política. Não, debater Marta Suplicy.
Só um momentinho, Natália.
Vem pra
cá. Só um momento, porque bola murcha e bola roxa e bola murcha é sagrado. Cada um diz o que quer a quem quer. Então você, se gosta, não precisa criticar o outro. Então, à vontade.
Eu tô criticando ninguém.
Bom, mas vá.
Eu tô dizendo
bola,
a verdade.
Bola murcha, então.
Olha, eu vou pra turma dos aluguéis.
Diga aí,
esse negócio de estar alugando todo dia uma casa, um prédio, passando dois, três meses.
Na verdade,
também,
não tinha.
Já tô ligando
pra mim. De Leão aí.
Hein?
Vá.
Não, alugar e fica trabalhando, fazendo o prédio novamente. Tudo sai com o dinheiro da gente mesmo, né? Do povo. Então, bola murcha pra essa turma, que não só foi esse prefeito, não. Foi todos que vêm até agora, né? Mas principalmente esse prefeito que tá também renovando os aluguéis.
Bola cheia.
Então, bola cheia, eu vou pra... Ai, meu Deus, já estão ligando de novo. Eu vou pra o nosso candidato, que foi candidato, eu digo nosso, porque eu votei nele, não vou mentir, tá. Armando Monteiro, que tá metendo a cara e está indo de cidade em cidade... como é que diz, parabenizando
agradecer,
as pessoas, gratificando
agradecer.
Através da sua palavra e agradecendo também ao povo que ele votou nele. Então, Armando Monteiro é um cara 10, merecia o governo do estado de Pernambuco e o povo de Santa Cruz do Caparibe deve abraçar ele, porque ele tem coragem de vir em Santa Cruz do Caparibe.
Bom, final do programa, Márcia Arantes.
Não.
Oi, Márcia, você tá aí?
Oi, Silvio, estou aqui sim, estou...
Papai Noel, como é que tá?
O Papai Noel hoje está cada vez mais gordo, né? Então mais tem mais gordo, prêmios.
Mais gordo.
Tem mais prêmios então. E eu queria saber se sobrou papa de aveia também ou se Natália comeu
não,
tudo.
Não, comeu tudo.
Devorou tudo.
Sobrou pra ninguém.
Não sobrou pra ninguém, né?
Sim,
eu acho que Elinho vai querer de hoje a 8 aí de novo, né?
É verdade.
Agradecer o vereador Elinho, Silvio, aqui.
Fantástica, claro, claro.
Recepção, o pessoal aqui que veio, compareceu. Todo mundo aqui, um abraço enorme e tem que ter um bola murcha edição estendida pra Natália Arruda.
Silvio, diga. Silvio, não gosto de fazer intriga, mas eu, se fosse você, não agradecia a Elinho por ter recebido vocês aí e tal, porque ele não agradeceu você não, viu?
Um abraço pra dois ouvintes especial aqui, que é Socorro de Adejá e sua neta Esther, que tá aniversariando.
Aham.
E para Elisberto, lá do Tabaritinho, um abraço.
Elisberto Costa, Elisberto da Coxinha.
Eu tava, atendendo o telefone.
Márcia Arantes, corta o microfone dele, Márcia, passa pro estúdio.
Vamos pro estúdio.
É com você, Márcia.